Alô, vamos aí.
Chora cavaco.
Esse samba é de autoria de Hermes e Renato. E eu, Marcos Cunha.
Grande Cunha.
Valeu. Desde o tempo mais primórdios, o caralho tá aí. Tá aí, tá aí.
Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui com mais um Games for the Live, especial de carnaval. É especial hoje o programa? Não sei.
É sempre especial, cara, no meu coração.
Cada dia é um mais especial que o outro. E carnaval, né, galera? Estamos aqui com Guerra, que já falou aí.
E aí, jovens, tudo bom?
Estamos com o Tuba. E o Marcelos.
Boa noite, amigos e amigas.
Marcelos, que é o mais fulião do grupo. Adoro um carnaval, um
boa
samba.
Boa noite, amigos e amigas. Cara, teoricamente o carnaval é amanhã, não.
Peraí, cara.
Teoricamente é terça.
Cara,
pronto.
É, tipo, porra, não tem nada a ver, cara. Amanhã é dia útil ainda.
Não, se bem que eu tô vacilando. Eu tô considerando só os dias do Rio e São Paulo. Na verdade, São Paulo, né? Que o Rio. Mas aqui já tava tendo uns carnaval de rua desde o final de semana passada.
Na Bahia começou em janeiro.
É, aqui no Rio tá desde janeiro também, assim. Dá-me forças.
Na verdade, na Bahia começou em 1500.
E não parou ainda,
não,
né?
Não parou nunca mais. Sim, assim. Carnaval direto.
Que bonito.
Quando que inventaram o samba? Alguém sabe? Que ano que foi inventado o samba, assim?
Ei, rapaz. Cara. Início do século passado.
Sim, foi no comecinho.
Década de 20, 30, por ali.
Nossa, não.
Sim, cara.
Década não, de 20? Tá louco? Muito antes.
Não é tão antes, não, cara.
Ah, não, você... A escola de samba começou na década de 10, né, um rolê, essa mangueira.
Ó, calma, eu abri a Wikipedia.
Aí?
Fala que samba moderno vem do início do século 20.
Mas
a parada já bombava no underground desde muito antes.
Desde a época de Jesus. Enfim, como você pode...
De samba é década de 10 ali, era ilegal até.
Sabe o que é legal também hoje em dia? Maconha.
Verdade.
E o pessoal fuma maconha. Sabe quem gosta de maconha? Fernando Henrique Cardoso. Enfim. É o seguinte, como você pode ver pelo amadorismo desse
primeiro
programa,
processo veio cedo hoje.
Não, mas ele gosta, não, ele gosta.
Quem o bolão falou que Fernando Henrique Cardoso ia ser citado há 2 minutos do podcast, ganhou.
Enfim.
Coleta do assunto, né? Tipo, pá, 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 pá.
Deixa eu falar, caralho. O programa, como você pode ver por esse amadorismo todo, ele é gravado, tá? Ele é gravado é ao vivo.
Pô, caralho.
Ah, não tem edição nenhuma, tá vendo? O bagulho é muito lixo, cara, esse programa. E você pode mandar suas mensagens aí através do Hitbox, chat do Hitbox. Twitter, na verdade, Twitch não tem mais. live@gamesfoda.net, hashtag GamesFodaLive, ou você pode ganhar a promoção de algum jogo do Molinux, e daí você fica 2 anos esperando, não ganha nada, sai em algum site grande, e durante a entrevista você fala assim: GamesFoda, um abraço, e a gente vai ler daqui 2 anos sua mensagem, beleza? Espero que esteja claro. Tá claro pra vocês, gente, ou não?
Mais ou menos, eu me perdi em Molineus.
Deus. Outra coisa, nós temos um Patreon também, que está financiando toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Nosso Patreon, que é graças ao nosso Patreon. Hoje em dia vocês estão escutando isso aqui graças ao Patreon, que é patreon.com, é .com?
É.
patreon.com/gamesfoda. Então vai lá, deixa seu dinheiro lá pra nós. Fala pro seu, se não tiver dinheiro, pede pro seu pai dar. Você fala assim: pai, eu quero dar, sei lá, $50 pra escola. Isso aqui é pra escola, pai. Daí seu pai vai dar e vai achar que você é estudioso. Vai você ficar feliz.
Só deixa eu te interromper. O Sorox acabou de chegar na porra do chat. Qual é o tema de hoje? Quem que tá no podcast hoje? Velho, curta o bagulho aí, cara.
Curta o bagulho.
Velho, é engraçado que você falar que tudo isso aqui é por causa do Patreon, vai ajudar a galera
a
contribuir mesmo, pessoal. Vai ficar com dó, né?
Eu acho.
Não, e vai ficar cada vez melhor. Quando chegar em $500 lá, aí esse podcast vai ficar ainda mais ruim. Vai ser o pior podcast das Américas, não só do Brasil.
Desculpa, então, Srogs. Ô, Guerra, tô pagando pra esse desaforo, não. Desculpa, chefe.
Então, aí o bagulho é certo.
Os caras, né? Tipo, aí o bagulho... de verdade que você dá pros malucos.
É, aí que começa a ficar tenso. É.
Pelo menos passa lá no peito e dá um oi, pelo menos.
É. Dá um oi de um dólar.
Dá um oi. E, não, é isso aí que eu falei, é um bom negócio. Se você não tiver dinheiro, fala pro seu pai que é pra estudo. Fala assim, pai, eu tô querendo estudar um negócio aí, tem uns caras que vão me ensinar aqui sobre dissonância ludonarrativa, sobre fazer reviews na internet, jogar joguinho.
Será que tem alguém, tipo, porque tem um monte de youtuber com uma puta grana no Patreon, será que tem alguém 15 anos pra baixo que realmente chega, pai, eu quero dar dinheiro pra um cara que fala de videogame?
Certeza, velho. Certeza, cara.
Empresta o cartão aí.
É possível,
e
cara.
E é isso que vocês têm que fazer com a família dos dias.
É, alguém veio pedir pra mim lá pelo Facebook se podia usar o que fazem numa aula.
Ó! Oh, aí sim, hein?
Animal, hein?
Sabe o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer assim, ó. É, a pessoa que doa, tipo, $50 mensais pra gente, aí ela manda um texto. É, falando, tipo assim, de todos os reviews que ela leu no nosso ano, assim, e fazendo uma análise do que ela aprendeu, e aí a gente emite um certificado de reviewer pra ela. Eu sei, parabéns.
Não, certificado de Games Fod, tipo Games Fod Enough, assim, sabe?
Você é Games Fod Enough Reviewer, agora você sabe fazer review. A gente começa a fazer uma faculdade clandestina, assim, de reviews, cara. Ia ser da hora isso aí.
Vamos dar diploma de jornalista de games na maior, assim.
Vamos. Imagina, nossa, um dia a gente pega um Mac, assim, o Mac vai e fala assim, instituição games foda de ensino, ia ser muito louco, tá ligado? Enfim, vamos botar a vinheta aqui pra começar essa merda aqui, né? Fingir. Tá.
Games foda lá. O podcast da galera.
Então, eu acho...
Porque assim, na boa, com a grana do Patreon, pelo menos a gente pode, sei lá, contratar um dublador, sei lá, o Bob Esponja, pra falar, você tá ouvindo Games Foda? Sabe, um bagulhinho assim?
Acho que não pode, não.
Não pode?
Eu acho que ele cobra muito caro.
Que isso, cara?
Não, então, é um isso é um incentivo pra galera, cinco divulgar segundos, a campanha.
Assim. Sabe o que ia ser da hora? Eu sempre quis, assim, pra um pretexto, porque eu acho que minha mulher ia ficar muito brava se não tivesse pretexto, de contratar uma atriz pornô pra gravar uma propaganda, por exemplo, do Games Foda Live.
Ou, você imagina a Sasha Grey falando assim, oh, you're listening to Games Foda... Oh.
Eu não gosto muito da Sasha Grey, mas...
Não vai se fuder você, então.
Quem sabe a Lexi Bell. Lexi Bell...
Eu nem repensei ela pela voz, cara.
Não, mas gravar um vídeo mesmo, cara.
Cara, eu não reconheço nem pelo nome. É o que eu tava falando pro...
Ó, a Cida Marx, cara.
O que você falou aí? Gozando e falando? A minha mulher falou alguma coisa aqui, daí ela tampou a boca.
Cida Marx.
Nossa, vamos perguntar pra Cida Marx quanto que ela cobra, velho, pra fazer uma vinheta de, tipo, 10 segundos, assim. Eu sou a Cida Marx, você tá escutando o Game of Thrones, vai ser muito épico, tá ligado?
Fernando, faz duas versões. Uma com a Cida Marx, uma com o Marcos Pasquim.
E uma com o Fernando Henrique. Imagina que louco. Aí depois...
Olha os caras, velho. A Mônica Matos acho que se aposentou. Caralho, velho. Os caras jogam muito pesado, cara.
A Mônica Matos não se aposentou, não. Ela tá mandando cópia de review do coisa pra mim aqui, ó. Tá aqui o e-mail dela, vai mandar a cópia do review do The Order pra mim aqui. Obrigado, Mônica Matos aí da Sony.
Não, caralho, velho. Não, cara, essa é de Matos.
Não, eu acho que é Mônica Matos. É escrito Mônica Matos, cara. Aqui, cara. Deixa eu ler aqui. Mônica Matos, não. Cara. Mônica Matos. Matos Mônica.
Os caras, velho, chama a Leila Lopes. Porra, a Leila Lopes não morreu?
Nossa, Leila, caralho, Lopes, bicho.
Ela morreu mesmo?
Morreu.
Faz tempo, né?
É.
Ah, a vida é...
Aliás,
finita,
eu tenho,
né,
a teoria de que não tem nada tão imperdoável nessa vida quanto você assistir pornô de mulher que já morreu.
Aí sim, é tenso.
É um bagulho que eu não faço, assim, de jeito nenhum, cara.
Sabe que, ela, cara, daí tem... ela morreu de... Foi, se suicidou? Como é que foi o rolê? Não lembro.
Não, ela morreu, acho que de talvez de remédio.
Sabe o que ia ser da hora? A gente pagar um médium pra ele escrever psicografar uma carta da Leila Lopes pra nós.
Caralho.
Aí a gente perguntando se ela curte Games for the Live ou não, lá do paraíso.
Tá,
lá,
já, hoje... Foi muito longe já.
Até que eu pariu.
Hoje eu vi um troço, sabe aquelas imagens de Facebook, Chapolin e uma fala nada a ver?
Como que é? Peraí, não entendi.
Com o Chapolin colorado e uma fala que com certeza ele falou em algum episódio, sabe? Tipo, paga 1.500, mas pede 2.000 linguagens de programação ou coisa assim.
Ah, tá.
Era mais ou menos isso a imagem. Aí eu fiquei pensando, cara, pra mim isso é muito mais desrespeitoso do que ver um pornô. O cara morreu e você tá fazendo meme de Facebook com ele.
É muito triste mesmo, né, cara?
Muito. Nossa, triste. Devia ser crime, sério mesmo.
Aqui é o Marcos Pasquim do Última Lágrima. Você tá ouvindo Game só da live. O real, né? Imagina me mandar um... Se a gente pagasse ele ia ser obrigado a falar que ele é do Última Lágrima, mesmo ele não sendo, cara. Isso é muito da hora, tá ligado? Ia criar um mindfuck na cabeça da galera, assim, velho.
Tá rolando um papo sobre necrofilia agora no chat. Olha o que fizeram.
Caralho.
Que saudável, cara. Que saudável. Nosso, esse é o nosso podcast.
Ai, porra.
Enfim. O que mais que eu ia falar? Vou fazer a pergunta babaca do dia aqui. Faz uma pergunta, amor. O que, que é seu blá 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 favorito? Imaginei. O que, que você quer saber do pessoal?
O que você tá achando da política no momento?
O que você tá achando da política no momento? Nossa, amor.
Não,
aí...
não.
Nossa, não, vai dar merda isso aí.
Não. É mais light, ó. Pergunta light. Tipo assim.
O que, que eles jantaram hoje?
O que, que vocês jantaram hoje? Aí foi bom. O que, que vocês jantaram hoje? Guerra.
Eu? Alguém começa. Eu jantei uma colorado lá.
Você jantou uma colorado, aí sim.
É, tô jantando nesse momento. Inclusive, aliás, hoje é o primeiro podcast que eu participo que eu tô me embriagando igual ao Hinks.
Beleza. E vocês, Celinhas?
Cara, era umas 6:30 PM e eu resolvi cochilar. Pior ideia. Eu acordei 9:10, eu jantei um copo d'água pra não falar no podcast com a garganta muito seca. Foi isso.
Tá fantástica essas jantas hoje. Um copo d'água, uma ápia. E aí, o que você jantou aí, Tua?
Eu comi uma pizza de calabresa que tá sobrando aqui.
Porra, show.
Era um bem, pedaço só.
Não, dois pedaços.
Show.
Tá bom.
Ó, o Espantalho 555 jantou um comunista que quis invadir a casa dele, fora PT.
Que muito bom. Ia ser muito bom se ele tivesse jantado esse comunista mesmo.
O que o Hanks jantou, cara?
Jantei pastel hoje, cara. Fui comer um pastel. Oh, com
nossa,
minha mulher.
Mas eu tenho um filho da puta que fala arroz, feijão, filé de frango.
Eu almocei hoje, almocei feijoada hoje.
Vocês não jantam comida de verdade?
Não, eu só almoço só.
É, eu também.
Não, eu geralmente costumo jantar, alguma coisa mais light. Hoje que eu saí do padrão, assim, a gente geralmente come, tipo assim, dá umas 7 horas da noite, a gente come um pão, uma coisa assim. A gente não costuma jantar, não. Tipo, comida não, pesa muito.
Pior que... Eu
agora
acho...
Agora estão falando de política lá, tá?
Ó, o Scarface falou que tá rolando, que ele é de Curitiba e que tá rolando um quebra-pau da hora. Bonito de ver na frente do Palácio do Governo.
Que bonito.
Ô, Guerra.
Fala.
No Rio é comum as pessoas jantarem?
Cara, é, assim, quando a minha família era funcional, também a gente jantava, tipo, todo mundo junto, assim, tal.
Por que sua família não é funcional mais?
Ah, depois de um tempo, né, cara?
E como
ele
assim?
Ele problemático, o caralho, aí parou. Entendi. Mas às vezes eu janto, cara, mas eu não é uma coisa muito certa, não, depende. No geral, carioca janta.
Pergunta, por que o Neozão não participa mais do podcast? Porque é um cuzão, hoje ele ia participar.
Não, hoje em especial quebrou o microfone dele.
É.
Puta.
Então, se vocês ajudarem no Patreon lá, então... aí talvez a gente arrume.
Não.
É, o mais importante sobre a campanha o Hanks não falou. Que a próxima meta é microfone profissional e estúdio no Projac e tudo mais... E assim que a gente tiver os microfones e todo o equipamento de gente, a gente vai fazer o especial de Zelda pra vocês em agradecimento.
É verdade.
Quando que...
Aliás, falando em Zelda, rolou um bagulho legal pra caralho na redação essa semana, que assim, o Neozão, eu não sei se vocês sabem, o Neozão e eu somos os únicos que defendem que o Majora's é o melhor Zelda que existe. Do Games Foda. Eu sei que
não, muita é gente.
Não, acho que o Afro do também, Games, né?
Não, não, acho que não, o Afro não.
O Afro nem joga, sabe?
Afro... Rapidinho só, te perguntaram também por que o Afro fica tão deprimido no Twitter. Também então, mesma coisa.
É porque ele tiver dinheiro,
a gente pode comprar lá.
A felicidade.
A gente compra um antidepressivo pra ele, com o dinheiro do Patreon também.
O Scarface não entendeu porque que Zelda deveria ter um especial. Porque no começo, toda vez que a gente acabava o podcast, o próximo a gente falava que ia ser de Zelda. Porque a gente meio que tinha um projeto de fazer o de Zelda mesmo, só que é um. Tem muita coisa pra falar. Então.
O Mr. Scarface, eu acho que ele deve ser novo aqui, né?
Que é, não,
é praticamente.
Agora você pode continuar falando.
Bem-vindo, cara. É, então, aí, o que aconteceu? O Nelzão e eu gostamos muito de Majora's Mask. E gostamos muito de Metal Gear. E aí, ele deu um dibs ninja, assim, no review do Majora's. Eu nem vi, tá ligado? Ele já tava garantido, assim. E aí, caiu no meu colo automaticamente o review do Metal Gear Phantom Pain. Graças a Deus.
Não, mas eu acho que, sinceramente, embora vocês dois gostem dessas duas bostas aí, o Nelzão, ele é mais Major e você é mais Metal Gear. Qualquer um dos dois que acontecesse diferente, eu brigaria pra ter o review.
Ei,
Rix.
Não, eu gosto mais de Metal Gear do que de Major.
Ó, a polêmica aí, o R-Resende perguntou, por que o Tuba fala tanto mais no podcast do Overloader?
Ah, aqui ele não fala nada, de verdade, vocês veem, né?
Lá tem menos gente.
Lá tem menos gente. Não, é que lá o site é melhor, lá o site é profissional.
Lá dá mais ibope.
Lá as gatas gostam mais do Tuba, escuta a voz dele mais macia e tal. Tomar no cu, hein, Tuba? Que vergonha, cara. Agora foi foda, hein?
E logo o cara com a voz mais aveludada do site, né, cara?
É,
impressionante. Porra, é uma voz aveludada.
Uma voz aveludada é o nosso Tuba aí, você tá escutando a voz aveludada aí. Ó, eu ia falar um negócio e me cortaram, caralho. Eu não lembro o que eu ia falar.
Nossa, o Glauber.
O Surox falou que. Não, falei.
O Anseven, o Glauber tá no chat ouvindo ao vivo. Vai fazer jogo, caralho? Isso é importante, tá ouvindo o GameSpot da live aí.
É importante. Glauber é da turminha aí. Da
o Glauber Kotak.
Ah, o Kotak, caralho, que prazer. Inenarrável.
O Glauber da turminha do
Gamergate.
Por favor,
para de perder tempo com a gente, cara.
Ah, então, porra, carnaval, que lixo. Hoje eu não sei se vocês perceberam, não tem tema podcast.
Não, lógico que tem, a gente não decidiu agora.
Vocês estão falando de Zelda e pararam no meio, né?
Não, não era de, não, eu ia falar que o Surox falou que ele duvida que o favorito do Afro seja o Majora's, porque ele colocou Hyrule Warriors como um dos melhores jogos de 2014.
É verdade. O Afro não gosta de Zelda, ele gosta de Musou.
O Afro ele não gosta de videogame, ele gosta de, causar.
Nintendo, né? Ele gosta de
Nintendo, sim. De causar.
Ele não, mas ó, ele falou uma coisa sagaz hoje.
Sagaz.
Que a Nintendo saiu do Brasil... Mas ela tá lançando o Majora's Mask exatamente no dia do carnaval, e é um jogo sobre máscaras e tal.
Nossa.
Caralho, puta que pariu.
Eu vou pegar uma cerveja, conversa aí, gente. Falando aí que depois dessa.
Ó, galera, a gente tá sem tema. Vocês me ouviram agora há pouco, eu acordei.
A gente não decidiu
15
o tema,
minutos.
Filha da puta.
Não, surgiram temas aí no.
A gente não vai fazer de super-herói, porra.
Não, que super-herói? Quem liga pra super-herói?
Todo mundo!
Ah, então,
Se
vocês quiserem que a gente comente alguma notícia das atualidades, qualquer coisa assim que a gente debata ao vivo, você pode sugerir os tópicos, aí a gente vai tocando aí. Ó, começou. Lembra, a Gansa falou, falem sobre Monster Hunter.
Monster Hunter, o pior jogo do mundo, é um lixo. tá recebendo notas boas, é uma bosta de jogo, cocô que eu já recebi na minha vida.
O jogo não é ruim, cara, mas assim, eu realmente não consegui... Tá acontecendo um clica com o jogo assim? Você não bate com a parada?
Aí eu joguei bem pouquinho, nunca gostei
também. Eu também nunca me liguei muito.
Seria aquele lance, o que eu ouvi falarem bem... Ouvi o cara do Extra Credit, falou muito bem, isso que ele disse que você tem que jogar muito pra você começar a realmente se empolgar, assim, então...
Falem de jogos de super-heróis, tomando seu cu.
Cara, assim, ó, todo mundo que eu vejo fazendo review de Monster Hunter, todos os reviews que eu leio de Monster Hunter, é basicamente isso que o Tubo falou, que equivale com aquela história do meu amigo lá, de Tio Human. Não, o Tio Human é bom, cara. Joga 60 horas aí que você vai ver que louco que vai ficar o jogo. Aí você começa a curtir pra caralho. 60 horas lava seu cérebro legal. E aí você começa a achar louco o jogo. Mais ou menos isso, cara, tá ligado? Vai tomar no cu.
Ó, falaram pra gente comentar a treta do... Não, peraí. O Reconzordo falou que Tobey Maguire é melhor que o Andrew Garfield. Cara,
não.
Sei lá, bicho. Nasce de novo, sei lá. Pediram pra gente comentar. Quem que falou?
Só um detalhe. O mais legal é que o Andrew Garfield meio que saiu, né? Mas disse que ele tava meio revoltado, assim. Já tava aprontando aí e tal.
Você imagina como é que ia trabalhar pra Sony, né, cara? Que inferno que não deve ser essa porra.
Mas enfim, o Andrew Garfield. Eu acho que ele ia aguentar fazer mais um filme ainda. Agora, o legal é que o Tobey Maguire, ele catou e vazou assim, porque ele falou: não quero ser o Homem-Aranha. Que boa troca que você fez. Quem que você é hoje em dia, Tobey Maguire? Quais os filmes reconhecidos que você fez aí? Como que tá a sua carreira artística hoje em dia, Tobey Maguire? Manda um e-mail pra nós aqui contando.
Cara, pra mim a Leila Lopes tava mais viva que o Tobey Maguire.
Mas é, caralho. Com certeza.
Ó, o Scarface falou que entre o Tobey Maguire e o Andrew Garfield eu prefiro a Sacha Grey.
Não, mas daqui a, sei lá, 20 anos, aí o Tobey Maguire fazendo um filme sobre o Homem-Mosca, esse negócio assim.
Aí sim.
Aí concorre a Oscar, tudo fica mó foda.
Igual. É. Mas o...
Michael Keaton
fez coisa boa no meio, né?
Não, fez, mas ó, presta atenção. O Andrew Garfield, o Tobey Maguire, ele ganhou o prêmio de melhor beijo na premiação da MTV lá, o...
Nossa, muito importante
essa MTV Movie Awards.
Que premiação fantástica, velho.
Pô, porra. Respeito pro cara.
Mano, assim, ó, o Michael Keaton, olhando aqui no Wikipedia, que o Wikipedia Match, ele fez, tipo assim, 300 filmes depois do...
Mas nenhum fez sucesso. Mas nenhum, assim, expressivo.
Expressivo.
Cara, ele fez Jack Frost, ele foi o Jack Frost, cara. Você tem essa noção? Que é mais sucesso que isso. Cara, ele foi o Porco Rosso na dublagem... inglesa, velho. Americana.
Pô, pior que eu vi em inglês esse filme mesmo, olha só que coisa.
Aí, mano, chupa aí.
Ó, o Resident falou que vai sair um filme com o Tobey Maguire como Tio Ben. No reboot. Sei lá, no 30º reboot do cinema.
Ô, os caras falando do Val Kilmer ali, cara. Val Kilmer é bom pra caralho, para com isso.
É. Fala aí, reboot? Vocês lembram do desenho que chamava Reboot?
Sim, era horrível.
Era um cara verde, azul, sei lá, eu nunca sabia que cor era aquela. Um cachorro, um par romântico e um moleque de boné.
Ele não foi tipo o primeiro desenho 3D e tal?
Acho que não, tinha aquele dos animais antes, como que era, olha. Que era um monte de robô animal.
Lembra? Caralho. Não, esse é mais novo.
Acho que Reboot é o primeiro
Wars?
Mesmo.
Beast Wars.
Isso, Beast Wars
é Transformers, né? Só que é uma outra.
É, Beast Wars é Transformers. E Beast Wars era bom, até. A primeira temporada era muito boa.
Véi, Beast Wars é melhor que os filmes do Michael Bay. O que não torna Beast Wars bom.
Não, mas Beast Wars Michael é Bay, bom. Pelo amor de Deus. Enfim, o pessoal tava falando aí do Homem-Aranha. Amanhã vai ter uma surpresa do Homem-Aranha aí pra vocês.
Yes!
Eu vou converter mais gente aí ao meu Marvelzismo, quem sabe.
Aliás, isso eu preciso explicar pros brothers também. Porque até semana passada tinha uns 3 anos que eu não lia nada da Marvel. E aí o Hinks me convenceu que Spider-Verse tava legal pra caralho e tal. E eu falei, bom. Eu tinha visto uns bagulhos já na internet, falei, vou ler então. Eu cheirei o bagulho em 2 dias, assim. E aí agora eu tô lendo Marvel direto, assim. E a culpa é do Hinks. Inclusive o Dan Slott favoritou o tweet nosso.
Dan Slott favoritou nosso
tweet. O Valmir Zuno, pra fingir que isso é um podcast sobre videogame, tá pedindo um review do jogo do Play 1 do Homem-Aranha.
Não, então do Homem-Aranha.
Agora, review do jogo do Play 1.
Review do jogo do Play 1 do Homem-Aranha. É muito bom e é muito legal porque não tinha essas ideias antigamente de tipo dissonância do narrativa. O Homem-Aranha jogava teia no céu e grudava teia no céu. Você achava super legal e o mundo era aberto, mas na verdade era tipo assim, só as nuvens, e você andava de um lado pro outro fazendo fase. Na verdade, era só uma grande enganação, porque era tipo como se fosse um hub gigantesco, sem praticamente nada pra você interagir ali, e indo de uma missão pra outra. Mas mesmo assim, era um jogo muito louco. É, a história é uma das mais fiéis aos quadrinhos da época, e realmente é muito legal. É um dos melhores jogos.
Eu achava ele meio bugado, na real.
Até o Batman Arkham Asylum eu achava o melhor jogo de super-herói já feito, assim. Esse primeiro.
Sim.
É esse e o 2 do Play 2 GameCube.
É, o
2
também é muito real, bom.
Pra mim, o melhor jogo do Aranha era o Lethal Falls, do Super Nintendo, que eu acho que era só japonês, assim, não saiu ainda.
Só japonês?
Lethal Falls, é. Não tenho certeza de ter visto ele em inglês. Eu tinha em inglês.
Não sei, acho que não.
É, enfim. Era bom, cara. Era um beat'em up, assim, legalzinho. Ele não era tão beat'em up, ele era mais...
Não, tem uns três beat'em up do Homem-Aranha.
Ele jogou Web of Shadows?
Web of Shadows, sim. E eu comprei o Amazing Spider-Man 2 do PS4. Tem 2 semanas e a loja do Easy Games não chegou ainda. Ô, Easy Games.
Por favor, né,
Easy? Cara, o Hinks falou uma coisa que eu acho muito, muito forte, assim. Depois que saiu esse Homem-Aranha do Play 1, aí já tava, chegou Dreamcast, tava pra chegar Play 2 e todo mundo falava, né? Aliás, um pouco mais pra frente, na febre do filme, não, puta, tinha aquele jogo da Homem-Aranha, mas era uma forçada, o cara soltava teia no nada, tipo, no céu, assim. Velho, você tinha que pular de um prédio pro outro e você não ficava se preocupando, você só se divertia, o jogo era lúdico, era bom.
Verdade.
É.
Aí, você acha que quem... No estúdio que fez o jogo, sei lá quem fez, esqueci o nome. E um filha da puta reparou isso. Você acha que o cara que fez a animação, que programou um pulo de um prédio pro outro, não se tocou que era na nuvem? Os caras fizeram porque era pra ser gostoso de jogar e pronto.
É verdade.
Aí agora você ficar se preocupando se tem um prédio ou um poste pra você mirar a teia, vai se fuder. Videogames.
O negócio. Vamos começar a fazer o review então desse jogo. É muito legal que eu lembro que esse jogo, os combos do Homem-Aranha não era tipo que nem hoje, que tem infinitos golpes, assim, infinitas animações, era bem limitado. Aí pra se adequar a isso, eu lembro que a vida dos inimigos era bem pequena, assim, tá ligado? Não era difícil você matar inimigo, que nem hoje que você vai jogar uns beat'em up aí que você precisa dar 400 golpes. Oi, Dying Light, boa noite aí pra você. Na cabeça de um zumbi. Minha mulher assistiu no jogo e eu falei assim: amor, sinto muito, esse review do Dying Light aqui vai ser um review ruim. Ela falou: mas a Warner mandou pro seu jogo aí, eles não vão ficar bravos. Eu falei assim: não tô nem aí, meu, olha isso aqui. Aí, tipo, eu dava uma porrada na cabeça do zumbi, cara. Assim, eu mirava, se o zumbi caído no chão, eu mirava na cabeça dele, assim, com a peixeira, e dava um golpe. Aí o zumbi levantava, dava mais 20. Eu falei: daí ela falou: ah, é verdade, é ruim mesmo. Cara, é impossível, né, velho? Então...
Pô, você sabe que até hoje eu acho que a Sony não entregou meu cockpit por causa do review que eu fiz do Gran Turismo, cara.
Você tá zoando.
Eu tenho uma leve impressão, assim, porque, tipo, eu falei que é o melhor Gran Turismo já feito e tal, mas que, porra, ficou muito aquém do que era pra ser e tal, e tal, e tal. E acho que eles não gostaram, cara.
O Verdito, processo. Mark Dark Horse, Mark DC, Mark Turma da Mônica... Marque qualquer outro quadrinho da Marvel. Beleza.
O Strox é meio hater, né, velho, dos bagulhos.
É, mas lógico.
Sabe, assim, eu gosto mais da DC do que da Marvel, mas essa saga do Spider-Verse, cara, me surpreendeu, assim. Eu não esperava
nunca. Eu gostaria só que o Strox aí, pra ele... Assim, eu vou dar 10 segundos a partir da hora que eu terminar de falar isso aqui, pra não ficar feio pro lado dele. Eu gostaria que ele digitasse rápido no chat aí 5 revistas atuais da Dark Horse. Só isso. Aí beleza, aí eu perdoo e acho que a opinião dele é válida, realmente.
Ah, não precisa ser atual, cara, porque, porra, o Watchmen não é atual, é bom pra caralho, não tem nada quadrinho feito.
Já tá soprando, ele já vai...
Não, o Watchmen não é da Dark Horse. O Watchmen não é da Dark Horse.
Ele falou, Avatar, Conan, Sag.
Que Avatar? Que é Avatar da Dark Horse? Que porra é essa? Vai. Enfim. Enfim, vai.
Jogo do Homem-Aranha.
Jogo do Homem-Aranha era da hora,
esse
cara.
Esse jogo tinha um lance legal também, que tinha a fase que era dentro de prédio, que você podia sair escalando o teto e tal.
Então, a maioria dos negócios era exatamente isso. Você ia até um ponto, aí, por exemplo, olha só, o lagarto tá ali, tá se transformando, pá. Aí você entrava dentro do prédio e tinha uma missãozinha dentro do prédio, né?
Era muito bom.
Assim.
Né?
Era bom pra caralho.
Quem vocês acham que hoje em dia...
O Tueiro falou ali. Era bom mesmo.
Qual?
o Homem-Aranha do Game Boy, que era ultra simples assim, mas era bacaninha.
Amigos, caros rapazes. É.
Fala pra mim.
Quem vocês acham que hoje em dia faria um jogo bom do Homem-Aranha?
Quem?
Que empresa, que estúdio?
Platino.
Quem? A Platinum, não. A Platinum ia transformar o bagulho num combo galore, assim, e ia mudar o
não, que pior é que ser, eu pensei na Platinum.
A maioria tá dizendo Platinum ali.
Se vocês virem, a Marvel lançou um jogo de celular de luta.
Que luta, cara? Ah, tá, o de luta da Marvel.
O de luta. É muito bom aquele jogo, cara. É tipo... As animações são boas, assim, é um jogo feito pra jogar em celular de luta, obviamente, então ele é bem básico. Mas é interessante que a Marvel não deve ter gastado tanto dinheiro pra fazer aquele jogo ali. Então eu acho que a Marvel dirigindo um jogo de Homem-Aranha ia ser interessante, tá ligado?
O Guilherme Bragança falou que uma boa pessoa pra fazer o jogo do Homem-Aranha seria o Hideo Kojima.
Junto com o Guilherme Del Toro.
O interessante também, cara, é que nem eu falei pro Guerra, eu não entendi por que não fizeram o jogo de Spider-Verse, cara. Sinceramente.
Calma, cara.
Ninguém gosta dessa porra.
Calma, velho.
Ninguém gosta dessa porra, vai tomar no cu, velho. Assim.
Não, sério, as únicas pessoas que eu vejo falando disso, que realmente, puta, esse é o futuro, são vocês dois. Eu não acompanho muito quadrinhos,
cara,
tá?
As minas tão jogando dinheiro na tela pela Spider-Gwen, só tem uma revista dela, cara, tá ligado?
Então, deixa eu concluir. Eu ouvi mais da... Por causa da polêmica, ela ouve mais da Mulher-Aranha do que disso. E beleza, eu não manjo quadrinhos, pode muito bem tá bombando e eu não saber. Mas os outros troços, tipo Guerra Civil, não tinha como você ficar alheio. Toda a parte tava falando de Guerra Civil. Spider-Verse eu não vejo ninguém falando.
Não, eram outros tempos, né, cara? Guerra Civil era outros tempos. A galera não tinha internet, só ficava lendo quadrinhos só.
Você consegue me ouvir comendo meu petisco aqui?
Um pouquinho.
Não. O que é esse petisco?
Amendoins.
Amendoim com cerveja. A janta dele tá muito hétero.
Dos campeões, né, cara? Usando letra C.
Tá, ó, falaram aqui da Vlambeer e realmente a Vlambeer parece um troço bom.
Cara,
a Vlambeer realmente.
Eu acho. E quem que fez os jogos do Batman? Rocksteady?
É, a Rocksteady.
Eu acho. Pô, aquela movimentação do Batman pro Homem-Aranha é legal, cara. Aquela movimentação da cordinha, tá ligado?
Né, realmente. Agora o problema é que eles iam ter que mudar o metagame deles, porque o Homem-Aranha é agilidade, não é stealth, né?
Não, sim.
Parou. Eu pensei aqui, eu sei quem faria um jogo animal. A Ninja Theory.
Tem.
Pode ser, sim.
Tem. Mas com mais foco em movimentação do que luta, eu acho.
Baixo, seria a Platinum. Alguém falou aqui que a Platinum faria um sistema de esquiva de sentido da aranha, ia ser foda.
Tem, sim.
É, né, verdade. Outra coisa do Homem-Aranha é que realmente seria legal o jogo que ele não precisasse derrotar todo mundo. Que tipo assim, ele tipo imobilizasse a galera e já fosse pra outra área, assim, tá ligado? É, por exemplo, assim, todos os beat'em up open world que tem do Homem-Aranha, você derrota todos os... Tem as mecânicas de botar os caras no chão, com teia, na parede e tal. Mas não tem aquela mecânica de tipo assim, sabe? Você vai lá, prende os caras e já vaza. Porque o Homem-Aranha não é pra ficar... trucidando os caras, né, velho? O cara não é o, sei lá, não é o Hulk hoje. É, enfim.
Uma vez o Yax falou uma parada que eu achei massa. Ele é muito fã do Homem-Aranha 2. Aí ele tava comentando Dark Six. Do fato de ter um Batman de mundo aberto. Você ir com o Batman pra lá e pra cá fazendo o que quiser. E pra efeitos de o game não faz muito... Quer dizer, é legal, mas o Batman não gosta de ser o Batman, sabe? Não é aquela coisa de, puta, vamos zoar aqui, né, nesse mundo aberto. E o Batman é tipo, ah, ó céus, ó dever.
Eu não sei, cara. Porque o Batman, ele não faz de uma vontade. Ele, na verdade, o Bruce Wayne é a máscara, né? O Batman.
Não é questão de uma vontade. É questão do Peter sair pulando por Nova York zoando mesmo. E curtindo a vida.
Sim. Ah, hoje em dia não é tanto assim mais, mas beleza.
Acho que é por isso. Não é só por isso, né? Mas eu gosto muito mais do Arkham Asylum do que do Arkham City. Eu falei Dark City, olha que viagem.
Não era eu que tava teclando, não. Eu tô deitado no...
O Arkham Asylum, principalmente, eles conseguiram captar bem o lance de você ser o Batman e pegar os caras sem ninguém ver e tal. Você ficar indo pelo teto. O stealth combinado com a ação ficou muito bom.
Não sou eu não, gente, que eu tô... Deve ser o tubo, acho, que eu tô aqui bem deitadão aqui, sossegado.
Fazendo o quê? Digitando?
Não, acho que sou eu comendo, na verdade.
Digitando. Ó, o negócio é o seguinte, o Surox mandou um tema ali, tá? Pra mudar esse tema de super-herói. Qual personagem de games encaixaria num jogo com o tema de carnaval? E por quê?
A Bayonetta.
Bayonetta?
É, a Bayonetta.
Como que seria um tema, o jogo de carnaval da Bayonetta?
Que é a mesma coisa que é o jogo dela atual, assim, tipo, os inimigos são carnavalescos, ela tem uns movimentos carnavalescos. E cabelo todo louco, assim, isso é carnaval pra
e
mim.
E aí, tipo,
uns carros alegóricos com vida,
uns carros alegóricos com o nome de anjo, assim.
Fundo da Ivete Sangalo, música da Ivete Sangalo no fundo.
Ah, Kingdom Hearts é um jogo pra carnaval também.
Kingdom Nossa. Hearts.
Eu gosto pra caralho de Kingdom Hearts, meu Deus do céu, desculpa.
Eu achei que a primeira resposta ia ser samba de amigo.
Sabe o que ia ser muito
não é
legal?
Samba de amigo, não é de samba, cara, porra.
Sabe o que ia ser muito legal? Um jogo de tipo L.A. Noir, assim, tipo, um jogo bem de detetivão, assim, que se passa durante o carnaval, assim, um crime que ocorre durante o carnaval, tá ligado? E umas narrações bem clichê, assim.
Novela da Globo, aquela é isso? Aquela é isso?
Tipo essas narrações bem clichê da novela da Globo. Era um clima muito, muito festivo para uma tragédia acontecer. As tragédias costumam acontecer bem nesses momentos inesperados.
É, o cara, tipo, andando assim, um puta sambão, e aqui aí é bem isso de noir, assim, tipo, ah, corpos suados se atracam intensamente. Essa cidade está podre.
É, o pessoal malhando no beijo ali, na pegação, e o cara só falando bosta, só, tá ligado? Tipo, é muito clássico de noir isso aí, tá ligado?
Não, mas carnaval acho que é um background legal, assim, que é muito pouco explorado, né? Porque só no Brasil tem. Né?
É, eu achei engraçado que o Coisa não teve, né? O Max Payne não teve carnaval, né?
Não, não.
Interessante isso, né? Os caras poderiam ter usado aí.
Esse jogo
não tava. Só que o jogo noir, o personagem tinha que ser o Afro. O Afro já é personagem do Persona 5, cara.
Imagina o Afro noir mesmo. O Afro é muito noir, então... né, cara? Que tem que ter a testosterona muito baixa pra ser noir, tá ligado? Cara,
eu... Majora's Mask não tem carnaval? Tô perguntando aqui.
Tipo, são 3 dias pra festa máxima que termina,
o fim do mundo, né?
É o carnaval lá.
O quarto dia seria o carnaval aí. Aí as máscaras e tal. E pior, a música que você pega com os girinos na água e tal, chama New Wave Bossa Nova.
Olha.
Excelente.
Olha, e tá tocando Bandeira Branca, amor, agora.
Zelda é bem carnavalesco, se for para pensar. Tipo, a timeline é bem bagunçada, né?
Time Carnival, não é? O doutor lá.
Pô, Zelda ia dar um enredo máximo, imagina que legal. Assim. Escola de samba, tema Zelda.
E aí o elfo pederasta foi lá e salvou ela.
Nossa, cara, enredo de carnaval, tema Zelda ia ser muito bom, né, cara? Nossa, uma homenagem ao Zelda.
Ao Zelda,
né? Tipo, foi nos tempos primórdios que o Jim Farori, não sei quem... Como que é? Jim Farori Nairu.
Nairu.
Farori Nairu. Criou esse mundo mais maravilhoso. Iruli, caralho, não sei o que lá. Isso é muito bom, cara.
Desde os tempos mais primórdios, a força tá aí.
Vem desde lá do norte, nas montanhas do... Como que é o nome da montanha? Ah, lá?
Death Mountain.
Nas montanhas da morte.
O Bruno
até
no
sul, lago Iruli.
Pega, caralho.
Vou pescar um peixão.
Alô, comunidade coqueira, hein? Agora é essa!
Jogando Zelda de montão, eu quero ver! Desde os tempos primórdios.
Mas jogando Zelda não é quebrar a quarta parede?
É, mas foda-se, é carnaval, mano.
Ah, já vão falar de mangá e Japão, falta pouco. Foda-se, ninguém vai falar de porra nenhuma de mangá e Japão agora.
O carro alegórico diz que agora o Sword vai pegar fogo de tão avacalhado que o jogou.
Carro Sword?
Skyward.
Já teve uma propaganda de cerveja no meio aqui agora.
Tome uma Cheves que eu já tomei.
Tome uma Cheves que eu já tomei, era muito bom.
Caralho.
Ah, achando que teve que intervir aqui, mandar Zora, um cala a boca.
Ala dos Zora, ala dos Coquiri, ala dos fanboys chato pra caralho.
Puta, ah, aí, ó, do RRZ falou um bom tema aí. E Zelda do Netflix?
Zelda Netflix.
Meu Deus, não. Ó, que bom
a,
tema,
mas cara. Assim, ó, sinceramente a Netflix só fez coisa boa até agora aí, velho. Netflix manda muito bem em tudo que ela faz.
Nunca é tarde pra cagar.
Eu falei, eu não sei pra quem que eu falei, mas eu falei. É. Se o ator que fizesse o Link, por exemplo, todos os personagens têm falas normais, e o ator que fez esse Link fosse mudo, só que ninguém na história tratasse ele como uma pessoa muda, fosse simplesmente normal, ele se expressar só por expressões e gritos, e teria que ser um ator muito bom, a série ia ficar muito experimental, ela ia ser inventiva e inovadora mesmo pra quem não faz ideia do que é Zelda.
Tem que falar um excuse me, princess.
O que é?
Excuse me, princess. Sabe o desenho antigo?
Tô ligado.
Eu acho, ou vai ser muito foda ou muito ruim.
Ninguém pode ser o Link além do Denzel Washington.
Mas assim, eu acho que já é clássico, já é um clássico antes de ser criado, porque mesmo se for muito ruim, vai ser o próximo Wind of Gaimelon, né, cara?
Caralho,
essa série aí.
Idris Elba pode ser o Link. Ou acho que Samuel Jackson, cara. I've had it with this motherfucking game.
Nicolas Cage com o Tingo é uma boa.
Nicolas Cage contigo, muito bom.
Ah, e o RZ falou que Marco Polo é uma merda.
Caralho.
Falou que o quê?
Marco Polo é uma merda, do Netflix.
Ah, sei lá. Não é? Sei lá o que a galera tá esperando. É, o Mossurox gostou também.
Marco Polo não é ruim não, cara.
É.
Não é ruim não.
Merda, claro. Sei lá. Não é tipo assim, Game of Thrones, tá ligado?
Eu nunca vi a história do Marco Polo mesmo.
É, sim.
Foi pra China e tal?
Não, é a história do Pedro Álvares Cabral. Marco Polo, a história de Pedro Álvares Cabral.
O ruim é The Flash ou o Surox querendo tomar um na pé da orelha,
Não, The Flash não é top, mas é melhor do que o Arrow,
não,
né?
Não, não é ruim não, isso é razoável. Assim.
Arrow, e pelo amor de Deus, cara.
Eu acho que eu sou o leitor mais chiita de Flash que tem, assim, que eu conheço. Eu tô achando razoável até. Arrow assim, pra uma série da Warner,
gosta.
Né? Tipo, não dá pra exigir essa coisa, cara. Na Warner você não exige nada, você só aceita.
Sabe qual é o ruim de uma... Eu tava pensando aqui, voltando ao assunto anterior. Sabe qual é o ruim de uma série de Zelda?
Além
história
de tudo.
História de Zelda não é boa, cara.
Não, tem história mesmo. O que eles vão fazer?
O Afro vai entrar no podcast agora.
Não, mas isso é foda, cara. Zelda é um jogo muito bom, mas realmente a história dele... O que eles vão fazer? Tipo, agora o Link vai lá pra Fortaleza da Água. Aí
é,
vai
qual
ficar,
vai ser
tipo,
o...
meia hora na Fortaleza da Água, lá perdido na Fortaleza da Água. Esse que é o plot do episódio.
É, o cliffhanger de um episódio pro outro. Tipo, a menina... Ah, eu perdi minhas galinhas aqui. Aí corta pro segundo episódio.
Ia ser foda se fosse o Wes Anderson.
Que é?
O tempo da água, assim, as Anderson. Aí tem aquele tempo da água, assim, aquele cenário, assim, vasto, tudo azul. Assim, e o Link parado no meio, aquelas cores, aquele contraste.
Ia ser
o. Tempo de silêncio.
Podia ser o. O Nolan, né? Fazer uns tempo louco. Assim.
Sombrio. É que é assim.
Se fosse o Nolan, ia ser o Link, ia ser o Leonardo DiCaprio, né? Provavelmente. Ou aquele outro menino lá.
O Leonardo DiCaprio tem que ser o dia que lançar um filme de Zelda pra ele não ganhar Oscar também, mais uma vez.
The Flash é pior que Smallville, Surox. Você tá demitido do site.
Não. Smallville é o pior de todos os tempos.
Você tá expulso do
pior que
primeiro
Lost.
Você tá expulso do chat. Vambora.
Mandem mais temas aí, por favor.
Ou não.
Então. Tema aqui é Fernando Henrique Cardoso, o mito.
Não,
mas ó, esse dia nós estávamos falando do Fernando Henrique Cardoso, ele se pronunciou agora em toda essa treta que está acontecendo aí, né, cara? Achei interessante, achei bonito como ele se pronunciou, eu gostei dele.
Oportunista que é, ele não ia.
Por que ele falou que eu não
ia? Ele não é oportunista, cara, ele é um cara. Não é, velho. Seria oportunista.
É FHC com o Ganondorf.
Por que ele nunca mais quis, ever, fazer nada assim de tipo política na vida dele? Ele não quer, velho, tá ligado?
Tá fumando.
Ele
dele
começou
lá,
a fumar maconha.
Tá fumando a maconha dele, exatamente, tá certo, Fernando Henrique. Porra, deixa ele lá.
Tarantino, nossa.
tô falando.
Aconteceu outra, alguma outra coisa essa semana. Ah,
Pitch
sim.
Dubladora.
Pitch dubladora, que fantástico, velho.
É o Roger dublador também, né? Não pode falar muito do Roger.
Não, mas a Pitch é... Ó, o Roger eu vi por cima. A Pitch é muito ruim, cara. A Pitch é péssima, assim, cara. É que nem eu falei pro Celso. Ela cata, ela fala assim... Vou te bater, seu monte de lixo. Aí ela cata, ela olha pra câmera assim... Ai, meu Deus, falei um monte de lixo. Ah, Pitch.
Foi o que eu falei no chat. Eu vi o vídeo, eu reparei justamente nisso. Ela fala uma fala como essa... E ela se sente ridícula. E qualquer um que não é profissional se sentiria ridículo. Você tá dublando Mortal Kombat, sei lá, você tá falando. O que você vai falar antes de decapitar um cara? Por nada, assim. Qualquer um se sentiria idiota naquele estúdio, ainda mais sendo filmado. Então, por que as pessoas não se tocam que existe uma razão pra ter profissionais nisso, sabe? Que não é qualquer um.
É foda, né? E tem uma fala dela que é assim: você já ouviu falar de tapa na fuça? Como que é essa fala em inglês, cara? Quem que escreveu
deve
essa bosta?
Ser alguma coisa. Não, mas as falas são tudo assim, Mortal Kombat.
Nossa, mano.
Never heard of being slapped on the face, sei lá, cara.
É, um vídeo assim.
Merda do tipo.
Que o vídeo do bicho, Roger, cara. Em comparação com o da Peach, o do Roger tá bom até.
É, realmente.
Cara, eu acho.
E fora que... o sotaque dela, né, cara? Não tem o que ela fazer com aquele sotaque lá, velho. O sotaque dela
É sotaque, não.
Tá, mas vê, o sotaque dela tipo assim. Sotaque default que a galera costumou escutar é, sei lá, carioca, tá ligado? Você vai escutar a dublagem, é carioca. Aí, tipo, carioca, é meio nordestina, cara, sei lá.
Nossa, tá sendo extremamente. Tu vai ser processado por metade dos outros.
Não, não tem nada contra nordestino, mas o sotaque dela é do Nordeste. Tipo, fica esquisito pra caralho, tá ligado? Fica muito esquisito.
Não, eu acho charmoso pra caralho, eu acho bonito pra caralho.
É, eu acho foda também.
Puta que pariu.
Quem eu dublaria? Quem
o que eu acho escroto, daí o Guerra é obrigado a concordar, é o você jogar um World of Warcraft e todo mundo ser carioca.
É.
Ué,
não sei, por quê?
Mas se a porra do escritório de dublagem é o estúdio é no Rio, os caras vão ser carioca, velho. Você vai fazer o quê?
Então, aí, sei lá, eu acho que... Pelo menos quando você vai gravar uma parada de escala nacional, assim, existem técnicas pra anular o sotaque, assim, atores profissionais sabem fazer isso na hora de encarnar um papel.
Sim, eles só não querem, sei lá, não ligam.
Existe, não existe essa de anular sotaque, né, Bruno? Você sempre vai ter algum sotaque.
Não,
eu faço sotaque carioca perfeito aqui pra vocês agora.
Tem como deixar neutro, tem como não ser,
não existe,
sei lá, arrastado. Neutro. Não, neutro no sentido de amenizar. Eu não tô falando que a pessoa vai ter zero sotaque, mas quando qualquer curso de teatro, de atuação, tem certos vícios de linguagem, certos esquemas de entonação que você tem que aprender a camuflar.
Entendi. Bom.
Enfim.
É, enfim. Eu acho que é
uma. Eu nem sabia, a Peach ainda faz música? Tem álbum novo dela?
Tem. Acho que tem. É, ela gravou com o Emicida esse tempo atrás aí, caralho.
Não, ela gravou com o Emicida. O Emicida foi lá e resgatou a carreira dela.
Não, ela já tava nativa já, mano. Para. Ela gravou, tem uma música dela, esqueci qual que é, tocava na rádio tem uns tempos atrás, hein. Perguntaram quem que eu dublaria nos games. Quem você acha que eu dublaria no game aí? Quem
o Honda? Não, o Jetstream Sun do Metal Gear Rising.
Eu tenho uma voz. Eu acho que seria um bom dublador, cara.
Você dublaria o Bowser.
Dublaria o Bowser. Fala uma frase do Bowser pra eu falar.
Ele fala, né, cara?
Não, mas, cara, agora vamos entrar numa outra discussão. Vocês acham que algum dia vai começar a falar os personagens da Nintendo? Tipo, daqui 20
já
anos.
Já falou, caralho.
Como assim?
Já falou, Mario Sunshine é dublado, ele é legendado, só o Mario não fala.
Não, tá, não, mas assim, não, os personagens que não falam, não todo mundo falando tudo assim, tá ligado? Tipo, o Mario falando tudo, aí chega o Bowser e fala assim, ai Mario, seu vacilão, vou roubar a princesa na malandragem, tá ligado?
Não,
não exatamente com essa frase, mas... É.
Mario, não.
Você acha que não?
Não.
Nem Zelda. Zelda sim.
Zelda deveria. Eu acho que todo deveria ser dublado, só que o Link deveria continuar mudo.
Não sei, eu acho tão ruim personagem mudo, cara. Eu acho um bagulho tão... Tão década de 80, assim.
Então, 90.
O Toeiro tá falando que Zelda falador é o maior tabu. Eu acho também, como fã das antigas, teve um bom tempo que eu pensei, não, a Nintendo tá certa. Tem que fazer dublagem não, tem que manter a tradição. Mas já ficou ridículo já, eu pensava isso há 10 anos atrás.
É, então, eu já achava ridículo 10 anos atrás.
A Nintendo ela é uma mestra do seguinte, em fazer sentido em coisas que muitas pessoas já teriam abandonado. E também ela é mestra em, tipo assim, passar do ponto em coisas que já deveria ter largado há muito tempo, tá ligado? Tipo, por exemplo, assim, igual a Play 2, que começou a botar online no console dele um pouco cedo demais, assim, pro contexto geral. E daí a Nintendo decidiu não colocar online nunca. E aí quando colocou, já todo mundo já tinha e já não era mais novidade, tá ligado? Esse é o exemplo mais clássico que eu consigo dar. E a Nintendo faz isso com praticamente tudo, cara. E dublagem...
A Nintendo é o PC dos consoles, né? Tudo chega depois, assim.
O foda do online é que é uma exceção. Porque normalmente a Nintendo demora pra fazer um troço. Pra quando for fazer direito.
Ah, é. O online da Nintendo é muito bom, realmente.
Não, idiota.
Eu baixo aqui jogo da Nintendo numa velocidade
uma
absurda.
Vez, eu falei justamente isso. O online da Nintendo é uma exceção.
Ah, tá. Foda-se. Não, foda-se. Você é fanboy. Cara, eu acho que porra, foi mal, mexi no microfone. Eu acho que grandes coisas surgiram de diálogo de videogames, assim, cara. Muitas coisas boas, tipo, de verdade, assim. E eu acho realmente um...
Eu acho passo legal trás, assim. Eu acho charmoso o que eles fazem de inventar uma língua própria. Os bonecos falaram
o Mario e Luigi é muito bom.
Não sei, cara,
não,
eu acho
no Zelda, especificamente no Zelda.
Mas eu acho também, sei lá.
Não, já...
Eles fazem direito isso, eles fazem de um jeito que não fica chato. Igual. Não sei que jogo eu fui jogar. Ah, Okami é um saco, o bicho fazendo. Gritando, fazendo barulhinho o tempo inteiro, porque é muito repetitivo. No Zelda parece que ele tá falando alguma coisa de verdade.
Então, mas sabe o que é o problema? Zelda é melhor do que Mario nesse sentido, porque Zelda é sempre assim. Agora, Mario, por exemplo, você até. O Celos falou aí. No RPG, aí quando eles estão conversando eles ficam plá, 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 plá. E parece até que eles estão falando italiano mesmo, porque tem um sotaque italiano nesse negócio.
Não, mas até aí o Peter Griffin faz isso também no filme.
É, sim. Porra. Mas aí, tipo assim, legal, isso é legal. Só que, tipo assim, o que foda é que o Mario fala, tipo, mamma mia, e não sei o que, ela fala várias coisas. Então o que ele é? Ele é retardado mental? Ele sabe falar algumas palavras só e o resto ele não sabe falar?
O lance, eu acho que eu já falei até isso aqui, mas no Skyward Sword, quando eu fui jogar, eu me senti meio incomodado no início, porque eu tinha que ler as coisas. Porque eu acostumei tanto a, tipo, só ouvir, eu fala, não precisa ler nada, que ficou estranho.
Ai, fodão. Não lê legenda.
Não, mas é verdade. Você...
Ô, Hinks.
Você acostuma.
Fala.
Tá?
Tava falando de...
Nossa, você tem problema na cabeça, velho. Vai tomando cu.
Não, é que o...
Bloqueia isso aí, velho.
É a marola.
Precisa falar seu... PC... Fala, pode falar, Celos. Fala, fala.
O meu PC dormiu, caralho. Enfim. Tava falando do Mario falar um italiano que não é italiano e parecer retardado. Mas, por exemplo, nesses jogos do Mario Luigi, ele fala e as pessoas entendem que ele falou um troço de verdade. No Mario RPG... Ele é tido como mudo de verdade, assim, ele é obrigado a gesticular. Não sei, eu lembro do Mario RPG que ele encena as coisas para as pessoas poderem entender.
Cara, eu não sei, a gente pode fazer um podcast que tenha menos Nintendo um pouco, assim, só de leve. Assim.
Então puxa o assunto aí, filho da puta, puxa aí.
Meia hora falando de Homem-Aranha aqui, cara.
Então vamos falar mais de Homem-Aranha, é muito melhor do que falar de
Homem-Aranha. Vamos falar aí, então. Deu Kojima, que merda de produtor de jogos, né? O cara é muito bicho.
Olha essa vingancinha.
O cara é um falido aí, Smash, queria fazer, Homem-Aranha. Queria estar tá fazendo
Smash
um filme.
Smash Nintendo, seu burro.
Foda-se, mas Homem-Aranha e Smash é legal.
Homem-Aranha e Smash Bros.
A Plat falou, vamos falar de Homem-Aranha. Tá definido.
Já falou.
Mas ela tá querendo que fale de novo, ela acabou de chegar.
Por que a gente chegou no Zelda mesmo? Por causa da dublagem, né?
Dublagem, é.
Ontem eu abri o pra jogar um For Glory com o brother. Aí a Plat tava online lá. Aí eu mandei no Facebook: cria a sala aí, vamos tirar um X1 no Smash. Aí ela ficou offline na hora. Só nossa, porque eu sou do GameSpot. Nossa.
Mas tá bem, tudo bem, perdendo Smash, não quer dizer nada.
Se fosse alguém do Overloader, o Tuba teria falado muito mais nessa história aí. O Tuba teria logado pra jogar, se fosse alguém do Overloader.
Cara, ser bom no Smash prova tanta coisa que na festa de fim de ano Games Foda eu ganhei tipo umas 5 partidas, assim, jogando com os malucos que é pró, tá ligado?
Aí dá pra ver.
Você aqui não jogou com ninguém?
Eu joguei com vocês, ô seu mongo.
Jogou com 8 pessoas na tela, tô falando de For Glory mesmo.
Que For Glory.
Eu tô
Smash
falando
não
do.
É isso. Smash é. Cara, o nome japonês de Smash é Dairanto. Tipo, a grande zorra dos Smash Brothers aqui. Tipo,
nossa, assim, que letra D você, velho.
Que letra D, caralho? Jogar Smash X1 que é letra A pra caralho.
É,
né?
Letra A.
Ô, pra caralho.
Não,
realmente.
Letra A não joga Smash.
É, letra A
joga. Ah, é letra B,
King
então.
Of Fighter joga de... Street Fighter 2 em rodoviária, no máximo King of Fighter 98.
Só King of Fighters de rodoviária, só.
Esse é o letra A. Tá sempre com cigarro ali, só.
Sim.
Só no fliperama, não pode. Console não tem.
Não, nem sabe o que é console. Só no fliperama, cigarro e cachaça.
Então, vai, vamos lá. E aí, peida? Galera, hoje eles não estão falando. Vamos então conversar aí. Molinu, Molideus, Moli Motherfuckers. Cara, filha da puta, hein, velho? Esse filho da puta, esse aí nunca vai deixar de ser filho da puta, cara.
Tem uma notícia sobre ele essa semana.
Sim, algum... então... Bem, a gente comentou ela, mas ele, inclusive, seu
ponto. Ele é um cara, velho, que eu gostaria de encontrar pessoalmente, assim, e de, sabe, tá fudendo pra vida pra humilhar ele publicamente, assim, porque ele merece muito, cara. Ele merece.
Mais que o David Cage?
Toca muito mais, cara. Muito mais. O David Cage, o que ele faz de mal? Não faz nada, só... Ele só defeca todo a podridão de
então,
falta de talento criativo que ele tem em cima da gente. Fora isso, não faz nada.
A gente tava debatendo sobre ele ontem de madrugada, mas com o Afro, com o Neozão.
Nossa.
E assim, eu gosto dos jogos dele. Eu gosto muito de Fable, gosto de Black and White. Tá? Mas o problema dele é que ele sempre promete uma coisa muito grande. Eu acho que ele é muito megalomaníaco. Só que aí... Na Lionhead, como a Microsoft estava pagando as coisas, eles não deixavam ele fazer merda. Eles chegavam num ponto, pô, para com o jogo aí, entrega essa porra como tá. E agora ele tá livre, não tem ninguém segurando ele, ele tá fazendo merda.
Eu lembro até hoje aquele bagulho do Milo, do. Sim. O Milo, sei lá qual era o nome daquela porra.
Do Kinect?
É, cara. Tudo foi muito bom, né, cara? Aliás, o Kinect eu acho uma das flopadas da história dos videogames mais sensacional, assim. Que a propaganda era que você ia ligar o videogame, tipo, Hello Xbox, tipo, Hi Batman. E aí abria, assim, tipo, altos bagulhos na sua frente e você ia. Igual aquele filme,
não,
Tom Cruise
muito...
lá, como é que era?
O... Minority Report?
Minority Report, assim, você, pô, caralho, aí, tipo, Just Dance.
É, foi o Robinho dos videogames, né? Uma eterna promessa.
Eterna promessa, cara. Gosto muito, cara.
Então, mas o foda assim, ele como o cara que sempre promete tudo, ele é o que mais a gente conhece, né? Ele promete que vai fazer, tipo, o jogo mais absurdo do mundo, não faz nada. Até aí, beleza. Aí o cara, o ego dele é tão grande, né? Que ele promete que ele vai mudar a vida de uma pessoa pra todo sempre.
O que é a treta que teve aí? Você tá mais puto.
É, então, a treta foi o seguinte.
Explica
pra galera que tá ouvindo. A treta é o seguinte: o Peter criou um jogo chamado Curiosity, que praticamente não era um jogo, era um cubo que você ficava batendo no cubo em certas partes do cubo, e uma hora alguém ia bater numa parte certa do cubo que ia ganhar. Tá? Essa pessoa, segundo anunciado pelo Molinow, ele falou que a pessoa que ganhasse ia ter a vida mudada pra todo sempre, porque essa pessoa ia ser o deus do jogo dele que ele tava criando, que é o Godos, né? Aí o molequinho ganhou. Esse molequinho faz 2 anos que não ganhou um centavo do Molineus. Molineus. Vou falar Molineus porque é mais da hora de falar Molineus. O Molineus não deu um centavo pro cara. Eles não implementaram ainda essa função. Várias pessoas no background, no backstage aí falam que provavelmente não seja nunca implementada essa porra dessa função de Deus dentro do jogo. deus dos deuses. E, meu,
pela... prometeram que ia pagar o cara uma grana.
É, prometeram que ia pagar 1% de todo o dinheiro que foi revertido em cima do Godus. E não pagaram nada. Então, e tipo, só pra você ter ideia do tanto que, eu não sei se quem acompanhou essa história do Curiosity, mas quando você ganhava no Curiosity, esse moleque ganhou, o prêmio do Curiosity é um vídeo do Molineu falando que você vai mudar a sua vida. Olha que filha da puta, cara. O cara é muito egocentrista pra dar de prêmio pra um jogo. Ele, a presença dele. O prêmio sou eu, galera. O prêmio sou eu aqui de terno pra vocês aqui. Olha que da hora eu aqui de terno. Vai tomar no seu cu, Molineu.
Podia ser ele com uma tanga, assim, com o corpo tipo, todo cheio de óleo, bebendo água de coco, tá ligado? Pelo menos, porra, pra justificar o bagulho, né? Um negócio bem escalafobético, assim.
Você viu que hoje o pessoal do... Os caras do Alioli lá, acho que sim, Roll 7 é o nome da empresa que faz. Eles estão fazendo um jogo novo, que é o Not a Hero, que é um joguinho de tiro 2D e tal. Eles botaram esse cara como personagem no jogo deles, como um deus.
É, eu vi.
Pra compensar, né?
Pra compensar. É. Mas você vê que mesmo assim, eles colocaram o moleque de um personagem não jogável no jogo deles. Eu sou personagem jogável de um jogo aqui do Brasil. Então, tipo assim, eu que não ganhei nada do Molinô, já tô mais à frente do que o cara que ganhou dele, entendeu?
Então, tem razão. Tipo...
É, porque eu nem sei quem é esse moleque.
É, então, esse moleque ficou famoso agora por causa dessa reportagem que teve na Eurogamer aí, que foi atrás, conversou com o moleque, como que é a vida dele, o que isso mudou na vida dele. E ele realmente, você tem que ver, ele falou que, por exemplo, a mãe dele criou uma puta expectativa, a mãe dele achou da hora quando ele contou e tal. E ele tinha 18 anos na época, tá ligado? É tipo, um bagulho da hora. E,
é, já tem tempo, tem uns 3 anos já.
É, e hoje ele tem 21 anos. E, cara, quando acontece um bagulho desse, o cara, sabe, que ele falou, deu uma entrevista pra Wired. Ele foi lá no escritório, cumprimentou o Molinô, ele falou que nem sabia, na verdade, porque ele não é tão fã assim de videogame. É, mas aí todo mundo falando que vai dar 1% de um jogo pra ele... E que vai mudar a vida dele, porra, cria expectativa pra caralho, né, velho? E aí,
pra... A expectativa na mãe dele, porque se ele tinha 18 anos, ela pensou: talvez eu não tenha que sustentar essa porra por muito mais tempo.
Sim.
Porra, pagar a faculdade, né? Tipo, sei lá.
Não, mas, por exemplo, se você vê, ele com a visão de moleque dele, por exemplo, no final da entrevista, fala que ele tentou arrumar uma mina com essa história aí, tá ligado? Só que a mina achou que ele fosse produtor de jogos, depois descobriu que não era. Mas sabe, é aquele negócio, você acaba achando, você é um moleque, é um perdedor, você é um adolescente comum, que enfrenta todos os problemas de adolescente aí, falta de namorada, falta de dinheiro, falta de drogas, e aí você arruma um...
Falta de games.
Falta de games, aí você arruma um bagulho desse e você fala, porra, agora sim mudou minha vida, agora eu vou ter droga, mulher, games, sexo, vou ter tudo na minha vida, cara, e daí... A Molinô não dá pra você tudo isso. Devia dar pelo menos uma punhetinha pro cara, bater uma punheta pro cara, sei lá, ficar com elas por elas.
O doutor Olavo falou que a expectativa da mãe era tipo eu com o cockpit, assim. Que filha da puta.
Ó, ô Sony, vamos fazer um apelo. Cara, será que a Mônica não consegue ver isso pra você?
Não, olha só, eles mandaram o videogame e a TV. Eles tentaram entregar o cockpit. Eu já contei isso várias vezes. Tentaram entregar o cockpit, só que não passava na porta nem no elevador, velho. Os caras tinham que dar um jeito de sal o bagulho pela janela, assim, igual piano.
Então, eu acho que tá exigindo demais deles aí, deixa.
Não, eu acho também, mas, pô, sei lá. Endereço secundário, manda entregar na casa da Tamires, tá ligado? A minha patroa.
O Drax perguntou por que o Roger não participa do podcast. E eles estão perguntando de todos os membros, menos os que estão aqui. Tipo, nossa, tá um lixo, né? Cadê o resto do elenco?
Exatamente, tipo, é o pior podcast de todos os tempos esse aqui.
Trox falou, não sei pra que comprar cockpit pra jogar jogo arcade no PlayStation. Tá ligado que manja muito de jogo de corrida, né?
Não, e tá ligado também que ele não manja nada da história, que ninguém comprou nada, ele ganhou, porque ele foi melhor do que o filho do Ayrton Senna, cara.
Não, eu perdi pro sobrinho do Ayrton Senna.
Não é filho do Ayrton Senna, você viu que eu manjo.
Sobrinho, cara.
Ayrton Senna teve filho com a Adriana Galisteu?
Não.
Não, né? Ia ser da hora, cara. Imagina o filho do Ayrton Senna, o peso que não ia ter na costa desse moleque hoje em dia, cara.
Ah, o coitado do Bruno Senna, já voltou. Coitado do Bruno Senna, sofreu pra caralho já com... Só por ter o nome e, porra, a cara e o cabelo e a voz do tipo.
É foda. Você se emocionou na hora que você viu o Bruno Senna, assim, do seu lado?
Cara, não me emocionei não, eu fiquei muito feliz, assim. Muito... Cara, um bagulho que me deixou muito emocionado, cara, no dia lá, é que antes de começar o evento, assim, os caras mostraram um vídeo, tipo, de homenagem ao Senna, assim, que a Polyphony Digital fez, né? E aí, bicho, foi o vídeo que os caras fizeram foi do caralho, assim. Um vídeo muito foda. Foi, porra, muito, muito foda. E aí eu fiquei, porra, eu sou fã do Senna e tal, né? Eu fiquei emocionadaço.
Esse foi o primeiro evento do Guerra, como jornalista profissional.
Mas na verdade eu acho que foi o melhor evento que todo mundo aqui foi, né? Da galera, porque...
Pô, eu dei uma volta de Porsche, velho. Tá louco?
Nada que aconteceu com o Guerra aconteceu com nenhum de nós, cara. Tipo, o mais top que aconteceu até agora foi na BGS, eu com o Celos roubando camiseta lá e tal, da Sony. Um abraço, Sony. Eu com o Celos...
É por isso que os caras não entregam qualquer pitch, caralho. Olha não, o tanto de prejuízo que você já deram.
Mas não foi, foi assim, ó. Na Sony lá, você tinha que carimbar os bagulhos, você tinha que jogar um jogo, carimbar, e aí você ia lá e trocava por prêmio. E quem era da imprensa tinha uma cartela separada, que ganhava uns prêmios extra. Aí o que acontece? Eu e o Celos, a gente tava querendo muito esses prêmios aí, cara, tá ligado? Só que a gente não tava querendo enfrentar a Sila. Aí a gente chegava pros caras que carimbavam e falava assim, ó, eu já joguei aqui, só que esqueci de carimbar, carimba aí pra mim. E todo mundo carimbava. O pior é que um cara chegou e falou assim, é claro que eu lembro de vocês, você acha que eu não ia lembrar esse cara de dread aqui?
Ele falou pra mim, eu pensei justamente, puta, eu, minha cara, meu cabelo, o cara vai olhar pra mim e falar, ah, você não jogou aqui, né? Aí eu cheguei e falei, ô, eu joguei, esqueci de carimbar, pode carimbar ele, ô, oh, lembro de você, pô, demorou, qualquer coisa volta aí, curtiu o jogo e tal.
Você acha que eu ia esquecer desse cara de dread aí? Imagina.
Mas o vacilo foi...
Sabia nem qual que era o jogo ali, cara.
Eu ia falar que o vacilo foi da Sony, mas não, a gente foi cuzão mesmo.
Do que é?
Mas teve um que vocês jogaram no outro dia também, pegaram a porra da fila gigante aí.
Foi The Order.
Um lixo. Caralho, o moleque é muito hater mesmo, cara.
Não teve nem lobisomem. Isso que eu achei ruim, porque, tipo, o jogo parece... Você se sentiu jogando um Gears of War, assim, porque não teve, mostrou nada de monstro nem nada, assim, tá ligado? Acho que eles escolheram muito mal a parte do gameplay, assim.
É, ó, os trocos falam que vocês por são saber. Muito entendistas, eu concordo mesmo, cara. É
mas o gráfico, a mina tinha falado pra nós, eu acho que a gente já contou essa história na BGS aqui. A mina falou pra nós, nossa, a hora que saiu da CG, eu fiquei esperando um pouco, assim, pra...
Não, ela ainda falou, eu achei que era Cinematics, cara.
É... Tipo, ela ficou esperando um pouco pra jogar. E tanto comigo quanto com o Celos aconteceu a mesma coisa, tá ligado? A gente travou uns 2 segundos assim, esperando, tipo, e aí?
Termina a cena, assim, e aí? Não vai começar o jogo? Já tinha começado, assim.
É,
a nova geração
gráfico,
chegou de verdade.
É, agora chegou a nova geração aí, bateu muito o cu.
O Soraki tá me zoando que eu falei que é um lixo. Tipo, essa demo em especial, porque eu acho que até prefeitos de publicidade, o fato dela não ter nada sobrenatural. Ser só tirinho comum de guerra assim, eu achei muito frustrante, cara. Você não tá vendendo o jogo. Tá... Se a pessoa curte lobisomem, curte essas paradas, e ela. A impressão que ela tem do jogo é só a BGS, o cara é um cara mais alheio das notícias assim, ele não vai se interessar. Ele vai falar, mais um jogo igual a todos.
Não, mas não teve uma época em que isso era meio segredo, assim, do The Order? Ele tava sendo tratado como um jogo de tiro normal, assim?
Ah, não sei. O negócio que eu achei, interessante também é que ele tem umas mecânicas daorinhas, assim, pelo que eu vi lá, o negócio da termita e tal. Mas o que mostrou na E3, por exemplo, que era um clima completamente dark, assim, sabe? Isso não mostrou nada, tipo, nem o fato de monstro, assim, mas não mostrou aquele clima dark, assim. Era uma cidade antiga, na época de 1800 e pouco lá, que se passa o jogo, e a galera jogando com uns negócios meio steampunk, assim, mas não tem nada de, sabe, de dark, nem de tenso, nem nada.
Jogo, o tipo, gimmick guerra, era assim. O troço da termita lá, né?
É.
Cara, vocês são muito entendistas.
Tá pra sair. Não é agora em fevereiro?
Semana que vem, eu acho.
Olha só.
Depois do carnaval, pra jogar durante a ressaca. O que eu ia falar? Filho da puta.
O review do The Order do site vai ser do Rinks.
Sim, The Order
e... Ah, não, vai meter o pau num jogo de graça, cara. Não,
por quê?
Meu Deus, dá pra um cara que não seja um entendista, dá pro Neuzão, sei lá.
Não, mas eu, por exemplo, fui um dos únicos aqui do set que não coloquei Smash Bros. No meu, minha lista de
mas
jogos
favoritos. Mas isso não é ser entendista, isso é bom, ter bom senso.
Não tem um jogo da Nintendo no minha lista de melhores jogos do ano, e aí?
Porra, bom senso.
E aí? Você não tem o que falar, velho. Meu melhor jogo do ano é Talos Principle. Jogo
meu melhor jogo do ano é Ground Zeroes, eu não sou ista.
Porra. Oh my god.
Tô dando spoiler do meu texto de manhã,
é
isso mesmo?
É Ground Zeroes e PT, só a lista toda.
A minha lista tem Guilty Gear. Aliás, eu provoquei o Afro no meu texto do Guilty Gear. Aliás, eu provoquei o Afro no meu texto do Guilty Gear e no meu texto do Metal Gear. Desculpa, Afro. Mas é porque eu falei que o Guilty Gear é o único jogo de luta que foi lançado em 2014. Assim, no segundo semestre de 2014. Mas... tem Guilty Gear, Metal Gear... O que mais tem?
Metal
tem
Dash?
Porra, lógico.
Não estraga a alegria da galera.
Ah, desculpa. Tá bom, galera. Não tem nada. Eu não fiz texto nenhum. Aliás, eu preciso terminar meu texto. Desculpa aí.
Eu acho que a Plat comentou aqui de a gente falar do Sonic, que faliu lá. Isso, né? Ah, o Sonic não vendia todos os tempos.
É, o que eu não comentei, eu comentei com a galera. Desde a primeira imagem, todo mundo foi unânime, assim, vai ser muito ruim. Não, não é isso que deveriam fazer com o Sonic. Eu acho que pra você contrariar toda a internet, muito com o coração, assim, não, eu vou lançar essa porra, você tem que ter muita noção do que você tá fazendo. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Wind Waker, mas... os caras claramente... por entrevista, por vídeo, por trailer, era um Sonic totalmente genérico, com um visual que ninguém queria e com umas mecânicas que ninguém queria.
Cara, presta atenção.
Por que você vai investir dinheiro numa coisa
não,
assim?
Não, caralho, presta atenção, olha só. A treta do Sonic é o seguinte. Decidiram que ia lançar um desenho animado do Sonic. Um desenho animado ultra infantil, assim, pra passar lá nos Estados Unidos, é o quê? No Cartoon Network?
Só rapidinho, Eu tô perguntando o que aconteceu. O que aconteceu é que o Sonic bom foi o Sonic menos vendido de, acho que todos os tempos.
Da história, é.
Foi menos que... Qual era aquele?
Foi menos que o anterior, que era exclusivo do Wii U, que foi o Lost World.
Foi menos que o Lost World, que o Unleashed, que o All-Star Racing, que tudo.
E juntando as versões do Wii U e do 3DS, ele vendeu muito pouco.
E isso, ó, juntando as duas versões, os caras estimaram ali próximo de 500 mil cópias, só que essas foram as cópias que foram mandadas pra loja, então menos ainda foi pra casa de alguém de verdade.
Foi as cópias que foi mandada pra família da galera.
A Platinum falou uns bagulhos certo aqui, ó. É. Menos que Sonic Drift, menos que Tails Sky Patrol. E aí? Acho que conta. Não, eu acho que é exagero de site que quer clique. A verdade é essa.
Menos que o jogo de celular da Game Loft, não licenciado.
Ah, com certeza. Dash
não é licenciado.
Com certeza, esse daí deve ter vendido 2 milhões.
O Sonic Dash não é licenciado?
Não, tem um joguinho de celular que deve ser feito pela Game Loft que com certeza não é da Sony, eu nem sabe daquele jogo lá, cara.
Não é da Sony, é da Sega.
Da Sega, desculpa.
Ah,
então tá. O Surox falou que tem cópia de Sonic Boom enterrada no Novo México.
Junto com ele. Cara, o Surox é muito hater, cara, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, a treta é a seguinte: Sonic Boom. Não, o foco do Sonic Boom não é ser um jogo. Então assim.
Não!
Não, cala a boca, presta atenção. Sonic Boom é um desenho animado que passa no Cartoon Network, lá nos Estados Unidos. Acho que é no Cartoon Network. É um desenho animado, sim. Ponto. Ponto final. É tipo Bob Esponja, tá ligado? Você já jogou um jogo excelente do Bob Esponja?
Não,
duvidável.
Não.
Não sei. Não sei. E é isso, cara. O Sonic Boom, videogame, ele foi feito pra gerar receita em cima do desenho animado. O foco vai ser o que tá saindo lá em desenho animado, cara. Que
cara,
tem revistinha, aí vai ter bonequinho e o caralho.
Não, pior que todo mundo sabe, eu acho que já falei até no podcast, quando lançou só os gráficos dos bichos, antes de lançar a mecânica ou qualquer tipo de coisa, eu achei da hora. A galera reclamou do Knuckles grandão, não sei o que lá, mas eu achei que graficamente eles colocaram personalidade. Obviamente os fanboys não gostaram, porque mexeu com o meu... Com meu objeto sexual aqui, tá ligado? Mas eu achei da hora a ideia de tentar inovar, assim. Se eles tivessem inovado não apenas no gráfico, mas também no gameplay, o gameplay é horrível, mas tivesse inovado no jogo, no design,
no
das fases, no puzzle também, né? Puzzle é muito legal também, mas é. Vocês entenderam, né?
Ô Guerra,
fala.
Essa história que você contou,
Que história, seu mongo? Essa é a porra do... Não é, não é história, isso é o que é, caralho.
Tá, esse fato que você contou, foda-se. Ah. De ter um videogame, ele ser licenciado pra outra mídia, aí sair um jogo licenciado dessa outra mídia. Cara, pra você ter uma noção do quão ruim é isso, essa é a história do jogo de Street Fighter The Movie.
Sim.
E como saiu do trilho totalmente tudo.
Sim, mas não falei que ia dar certo o bagulho. Eu tô explicando o que aconteceu. Tô explicando por que deu errado o bagulho.
O foco tem que ser sempre a mídia original da coisa.
Sim, cara.
Igual Pokémon. Mas o jogo duvido, é sempre cara. O foco e ele é sempre bom, a qualidade colocada no jogo.
Não, mas o Pokémon Snap é baseado no anime, e aí? É o então, melhor mas, pô, Pokémon já feito, caralho.
É o melhor Pokémon já feito.
A Muki concorda comigo.
Chama a Muki aí, cara. Oh, Guerra, deva sempre, cara. Você fica muito melhor, velho. Que fantástico. Porra. Você eleva seu última década vezes mil, assim.
Oh, Rizzo, o Surox falou que Snap é o melhor jogo do Nintendo 64. De verdade.
Não, é um dos, mas Surox, é um bom mesmo. Ver. Agora, então, melhor jogo de Pokémon, né? Ó,
caralho, que summon foi esse?
Então. Que? Negócio assim, eu rotei aqui. É. Cadê o.
Não, ah, vá.
Ó, o Delta2KBR falou que achou o jogo da Corra decente. Então são duas pessoas, chamo duas. O Rod e o Delta2KBR. Três, então.
Eu achei ok, assim.
Decente, eu acho que até vergonha se uma pessoa falar assim, ô Rinks, por exemplo, você dá uma bimbada com a tua mina. E você fala, e aí, amor, foi bom pra você? Ela fala assim, foi decente. Porra, cara, que vergonhoso, velho. Tá ligado? Que vergonhoso.
O combate dele é bem legal mesmo. No geral, ele é muito. Você vê que ele foi feito em tipo 2 meses, assim. Pegaram a engine do Bayonetta lá e tacaram a cor.
Sim, não, mas é um... Cara, sei lá, acho que
mas quem se desse, é fã tipo, do desenho, satisfaz. Não, pra quem é fã, eu achei uma merda.
Se dessem 2 anos pra fazer um jogo licenciado de desenho, cara, essa que é a parada, é isso que eu tô falando, cara. Não é assim, cara.
Mas aí... Não, mas tinha que ser essa aqui.
Não, tinha, porra, mas
se fosse,
a Dilma
bom,
tinha que salvar o planeta também, irmão. E não é assim que tá rolando, entendeu?
Ó, vocês falam que eu só nem entendi.
Perguntou... Fala.
O Rezende falou, o melhor jogo de Nintendo 64 é Smash, velho, o bagulho tem Ocarina of Time, tem GoldenEye, tem Perfect Dark, tem Majora's Mask.
Para, que você citou Perfect Dark como um dos melhores jogos do minha... Para com isso.
Ué?
Cospe de volta aqui.
Devolve. Nossa, Perfect Dark é do caralho, cala a boca.
Para com isso, caralho. Cara. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu.
Então, perguntaram lá em cima qual que a gente faria com o Sonic, então, no futuro. Eu nem lembro quem perguntou, mas tá muito atrás.
A melhor coisa que você tem pra fazer com o Sonic é não fazer mais jogo. Nunca mais.
Cala a boca.
Deixa a memória das pessoas que alimentem essa.
Sei lá.
Esse fanboísmo.
Sonic Generations e Knuckles. Qualquer coisa assim.
Não, o lance do Sonic é ridículo. Não sei como ninguém. Quem na SEGA percebe assim. O próximo fazia sucesso, ninguém reclamava. Até ele começar a falar, a gente levar a história a sério, esticar as pernas dele. Então vamos continuar do jeito que tá. Põe o Sonic gordinho, corta tudo de narrativa que a gente tava falando. Faz igual o Mario. Corta são as fases, o Robotnik prendeu uns animais, não precisa de história. Tem cutscene de Sonic de 5 minutos, sei lá, pra quê, caralho?
Não, olha como você tá errado. O Kojima. Delta 2KBR tá falando que precisa ter adaptação do Art Comics. Que tá saindo uma revista em quadrinho do Sonic versus Mega Man lá nos Estados Unidos, né? Tudo pra dar
errado. Meu Deus, foi
assim. Mas não é esse o ponto. Mega Man é um bagulho que tem história. Mega Man é um bagulho que tem historinha e tal. E, porra, faça uma das melhores séries de videogame de todos os tempos.
Mas saiu Mega Man X, desde o Mega Man X, por mais simples que fosse, foi ficando mais complexo, já tinha. O que eu quero dizer... É que os Sonics que mais fizeram sucesso, eles eram totalmente focados no aperto start, começa a fase, próxima fase.
Sabe o que tem que fazer? A gente já falou isso sobre Zelda uma vez aqui. Só que Zelda tem muito a perder com isso. E eu duvido que a Nintendo faria. Mas Sonic, no ritmo que tá, já não tem mais nada a perder. Então eles deveriam realmente tacar Sonic na mão de uns indie aí, cara, tá ligado? Faz um campeonato aí.
Olha o Bananias Jr., filha da puta, Mega Man tá fazendo
pra caralho
hoje. Pau no cu. Foda-se que não tá vendendo, o jogo é bom.
A SEGA tentou fazer isso já com o Sonic, fez aquele Sonic 4 e ficou horrível.
Não, mas daí não, não foi largado na mão dos índios. Tem que largar mesmo. Fala assim, ó, faz o que vocês quiserem.
Aquele Sonic Rush do DS, do primeiro DS, não era ruim, não?
Fala aí.
Nós estamos falando que tiveram que pegar Sonic e deixar igual era antes. A SEGA tentou fazer isso com o 4. Ficou muito
ruim. Não. Ah, tá. O Sonic 4 é o Sonic novo no esquema Junks. Eu tô falando até do conceito do. Tô falando. Não. Não, mas o. Porra, lógico que é adianta. O personagem era mais carismático, era mais famoso. O Sonic 4 é um lixo porque o jogo é um lixo, mas eu tô falando que não é isso que eu falei. Porque. Eles tentaram colocar o Sonic de hoje no contexto de antes. E além disso, fizeram o jogo um lixo. Eu tô falando de encarar o design do personagem como um mascote fofinho e não radical. Porque ele ficou cool, skatista, speaks my game e tal.
Cara, os caras foram rara física do jogo.
Filha da puta, eu tô falando do personagem, não do jogo.
Mas que tem personagem? O personagem muda de jogo pra jogo.
Uma bosta.
Nossa, não. Imagina um jogo do Mario que ele... É magrelão de óculos escuros andando de skate e fala, vamos usar muita droga aí.
Ia ser muito legal, cara.
Mas eu não. Eu sei, eu tô falando que não é o que eu tava falando, seu burro. Então, eles não fizeram o que eu tava falando nos dois sentidos. Não é o mesmo jogo de Anx, porque nem a física é igual, e não é o mesmo personagem de Anx, porque ele ainda tá fumando maconha andando de skate.
Viu? Galera fala. Tem muito hipster no nosso fã, né, cara? O negócio é o seguinte, os caras falando que Mega Man X5 e X6 banalizou a franquia. Falando que Zero jogava banalizou a franquia. Galera, pelo amor de Deus, uma das coisas mais da hora que eu já vi era tipo assim, jogar com Zero, puta, meu pipizinho na época subiu demais, cara.
Não, saiu tipo Mega Man X3. Saiu Mega Man X3 e você podia escolher o Zero, a gente chorou de emoção.
E outra coisa...
Você tá falando bosta. O Zero era bônus no X3, você nem podia usar ele direto, cara.
Não.
O fato dele ser jogado,
só. X4. X4
não,
também.
Tô falando...
Não, X4, X4 dele ser... um personagem selecionável, sim.
Aí depois o Zero morreu, aí no próximo, a capa do bagulho era o Mega Man segurando a espada do Zero, velho.
Caralho, nossa! Pra galera que tá no chat, cara.
Ou, não tem spoiler. A capa do próximo jogo, Guerra, é o Mega Man segurando a espada do Zero, cara. Não tem spoiler, tá na capa do próximo jogo, tá ligado?
Mas o. Eu gosto muito. Ó, Mega Man Zero é uma série muito boa. Muito boa. Mas o X, assim, pra mim, os melhores realmente são do X1 ao X3, assim. São muito melhores do que a segunda trilogia lá do PlayStation e Saturn.
Tá, mas a segunda trilogia é muito boa. O X7 é ruim. O X7 e o X8 é uma bosta.
O X8 é bom. Você jogou
recentemente essas porra?
Joguei.
Sim,
até.
O X8 é muito bom, cara.
Assim, menos o X5 e o X6, mas o X5, até o X4 joguei todos recentemente.
O X4 ele era impressionante, né? Porque ele era muito bonito o jogo, assim. Ele não era mais spritezinho e tal, era um troço desenhado, então era muito foda.
Era animal, né?
O Açaí tá dizendo que qualquer personagem usando drogas fica melhor.
Qualquer personagem usando drogas fica melhor.
Tá, então. O Sonic não tá usando drogas. O Sonic tá tomando cerveja sem álcool.
Nossa, que bosta.
Exatamente.
Não, o pior do Sonic. Se o Sonic tivesse virado um cara que usasse drogas, ia ser muito bom. O problema do Sonic é que ele não usa drogas. Ele é aquele cara que é radical e fala assim: é isso aí, galera, não use drogas. Ah, vai tomar no seu cu, cara. Você tá andando de skate aí, velho, tá ligado? Radicalizando a vida aí, não é pra usar droga? Mas se fuder, quem é você pra falar alguma coisa na minha vida, Sonic? Vai tomar no seu cu, rapaz. Live and learn, pula do helicóptero. Esse cara vai tomar no seu rabo, fio. Eu uso droga sim, caralho.
O Sonic aí grávido do Shrek na porra do Google, vem dizer que não. Não...
O Rafa pode... Souza aqui falou um negócio certo. O Sonic na engine do Rayman ia ficar bom.
É verdade.
O Rayman Legends é o melhor Sonic dos últimos 10 anos.
É
tem
bom.
Umas fases de. Tem que sair correndo na fase que são muito fortes.
Bem bom. Não, galera, 11 horas, né?
Já é bom, né?
Você vê a capacidade de enrolar dos caras, é foda, né, velho?
É, mas foi bom. Vocês gostaram, gente?
Eu gostei.
Foi decente.
Pergunta pro Surox, por favor.
Foi mediano.
Ó, vamos upstairs sobre Mega Man, o Surox falando, caralho, é muito hater.
Vou me abster sobre Mega Man. Não, você sabia que ter, assim, a gente tava planejando aí, né, em voltar aí o masoquismo retrô, nem o Vitrine Indie. Vitrine Indie, acho que agora vai ser quinzenal, por motivos de força maior. Não por mim, mas todo mundo que eu tô marcando tá marcando de 15 em 15 dias. A gente tava pensando em voltar o masoquismo retrô, não sei se a galera conhece, se é a galera da época. Mas tem uma série muito boa que a gente tá querendo criar, que é Surok joga Zelda, Surok joga Mega Man, Surok joga Metroid, que ele nunca jogou essas coisas, cara. Moleque criadão com a voz, ele, sabe, só jogou FPS assim na vida dele. Ele nunca jogou essas paradas, velho. E ele fala que é ruim, ele nunca jogou Zelda na vida dele, cara. Ele nunca viu nem. Ele nunca viu a tela do primeiro Zelda na frente dele, assim, só no meu canal, assim, tá ligado? Ele não sabe nem como funciona.
Essa semana eu fiquei com o Dog de verdade, assim, porque eu achei que ele tava trollando.
Não, assim.
Ele falou que. Não, eu sei que ele nunca tinha jogado. Mas ele veio me perguntar qual que era o primeiro da história pra acompanhar na ordem, nossa, entender o hype, assim. Aí eu falei, você tá falando sério? E é, ué, que, tipo, como que acompanha direito? Qual é o primeiro e vai avançando. Aí eu fiquei com dó, assim. Eu sempre sou um acusão com as pessoas, mas dessa vez realmente bateu a compaixão máxima.
É triste, né?
Teria o Surok joga, o Felipe Neto joga do Games Foda?
Então, existe um Felipe Neto joga?
Espero que não.
Espero que não, mas agora eu acho que tem, né? O Surok é o Wick do Games Foda. O Surok é o Wick do Games Foda, realmente. Ele só aparece assim às vezes e tal. E tchau. E é cuzão pra caralho também. Então é o Wick mesmo. Cara. É o Wick do Games Foda. Não, mas o Wick foi cuzão, né, velho?
O Wick não, ele é maneiro pra caralho.
Não é, não.
Não, mas ele pode ser cuzão e maneiro ao mesmo tempo.
É, sim. Tá, ele bom. É maneiro porque ele é cuzão. É igual, o Celas paga muito pau pro Surok porque ele é cuzão pra caralho.
Eu já contei aqui minha teoria de que o Shun é muito mais badass que o Ick.
Ah, puta que eu pare. Olha,
então,
olha como ele
entende. Termina com essa. Vamos terminar com essa teoria aí.
Puta que eu pare. Que teoria de nintendista, cara.
Não, ó.
Toda cara, primeiro, velho.
Primeiro,
ah,
vamos.
Porque o Mario é muito mais fodão do que o.
Ouve a porra da teoria.
Toda cara, mesmo papo. Vai, fala.
O. Bom, considera só o mangá. Porque o anime.
Tá, então vamos considerar só o mangá, então o Shun tem dois pés esquerdos, é isso?
Isso.
Tá.
Primeiro, já começa por aí. Considera só o mangá porque praticamente todas as cenas que o Shun tá chorando, toma um cacete, grita aí que o Ikki aparece, são filler.
Mentira.
E. 100%.
Não, ele nunca grita aí, que meu irmão, por favor, vem me ajudar. Nunca faz.
Não, mas toda a situação que o Shun foi bundão, não conseguiu dar conta, teve o que aparecer aí, derrotar o cara com um golpe só, são filler. Ou são filler do anime ou são movie, alguma
não,
coisa
é filme,
assim, que não existe. Mas
okay,
enfim.
Tá,
os dois foram separados, cada um foi pra uma ilha. É, sim, canônico que o Shun, que o treinamento que o Shun levou, ele é pra onde ele foi, era um lixo. E beleza, do Ikki também era, talvez pior.
Não, o do Ikki era pior do que o do
Shun,
isso ficou bem claro.
Sim, mas aí o que acontece? Dá tudo errado pra ele, como ele reage? Ah, vou matar todo mundo, vou ser rebeldão, não quero ter amigos, não sei o que. Faz todas as bordas do mundo, toma um cacete, toma um corretivo.
E toma um
fala,
corretivo, cara? Como que ele toma um corretivo? De quem que ele toma um corretivo?
Dos de bronze, logo no começo.
Juntaram quatro no cara, velho.
Não, mas então.
Ele bateu em todo mundo.
Deixa eu concluir, ó. Juntaram quatro no cara pra quê? Falou, meu, acorda pra vidas, vai ser emo, caralho. Deu merda pra você, levanta e vamos lutar que nem gente. Tomou um corretivo, não importa de quantos. Tomou um corretivo pra aprender a ser homem.
Véi.
Aí, não,
você tá
deixa.
Você tá falando que o maluco é emo, porque, tipo, o pai da única pessoa que amou o Ikki na vida inteira matou essa menina, tá ligado?
Você já leu,
sangue
sério?
Frio falou, bem feito, seu bosta.
Você já leu Berserk? Sabe o que aconteceu com o protagonista?
Porra, você tá comprando Berserk
por causa...
com Cavaleiros,
não,
cara?
Deixa eu continuar.
Não, realmente, eu acho uma ofensa muito grande a Berserk.
Porra, é lógico.
Não, eu sei, mas eu tô falando, independente do que aconteça, tem trilhões de histórias de ficção com background muito pior. E o cara não ficou putinho.
Não ficou chorando.
Mas enfim.
Ah, é, mas não, mas ficou... isso é porque Cavaleiro do Zodíaco é uma bosta.
Tá, mas eu...
Simples assim.
Enfim. Aí tá. Tomou um corretivo, falou, ó, eu tô com vocês, mas não tô. Ó, apareço quando eu quiser. E.
Que apareço quando eu quiser, cara. Ele
apareço quando
ilha,
eu quiser.
Ele foi pra ilha de Canon lá ficar no. no vulcão, porque o Ryoga congelou o braço dele, cara. Ó, como depois, você não manja os bagulho.
Depois eu manjo mais que você. Depois disso, depois disso, nessas já apareço que eu quiser. As lutas mais importantes dele, ele só ganhou porque ele tem a melhor armadura de toda a série.
É o fato dela ser. Não, depois disso
filha
foi
da
do
puta,
Chaka,
deixa eu falar, porra. Deixa eu falar. O fato dele ter. Todo mundo pede o fato dele ter uma armadura que regenera sozinha, mas vamos passar pro Shun. Passou todas as merdas, não virou emo, seguiu a vida. Todas as lutas do Shun, todas, e que terminam com o golpe da Tempestade Nebulosa, ele deixa explícito, ó, a luta só tá durando até aqui porque eu quero, e eu não gosto de ser violento. Se eu usar essa porra desse golpe, a luta acabou. É sério, é assim com Afrodite, é assim com Sorento, é assim com todo mundo. Fora o fato dele ser o Hades, desde o começo da história ele tem um golpe que ele mata quem ele quiser, ele só não usa porque ele não quer.
Tá bom, e aí?
Mas, mas
o Ikki também mata os caras com um golpe só, cara. Menos até.
Cavaleiros não, não mata. Uma bosta.
O Ikki ouve Linkin Park e fica chorando na foto da namorada.
Caralho,
morta,
velho,
lá.
Que papo de Nintendo.
Cavaleiros do Zodíaco é o pior mangá e anime que existe no mundo, porque o bagulho, ele não é... É tipo assim, não é meritocracia, cara. Tipo assim, o cara...
Meritocracia, cara. Não
é, o cara pode ser o cara pode ser o cara mais... Tá ligado? Empenhado no mundo. Ele não, se ele não é predestinado a ter aquela armadura, ele nunca vai ter, cara. O cara nasceu pra ter aquilo ali, tá ligado? Então, tipo assim, não é nem meritocracia, é tipo assim, é herança. O cara nasceu e vai ser aquilo ali. Então, pra que ficar treinando e levando o cosmo, caralho, quatro? Vai dormir o dia inteiro, aí um dia você acorda e vira o Hades. Um dia você acorda e pega a armadura de ouro de Capricórnio, tá ligado? É isso que acontece, bicho. É assim que é Cavaleiro do Zodíaco, cara. Você acorda e vira os bagulhos.
Os caras estão falando que Cavaleiro do Zodíaco é uma bosta, que tenta assistir aquilo hoje e tal. Cara, eu tenho a série toda aí em DVD e é legal.
É, assim, é uma bosta,
precisa...
não.
Não, você não precisa, você não pode ver o bagulho com um olhar crítico, cara. Não tem como.
Lógico,
o bagulho
pode,
é muito
não.
ruim, cara.
Cara, Shurato pode... é melhor que Cavaleiro do Zodíaco.
Sem dúvida. Aquele Samurai Trooper. Você lembra do Samurai Trooper?
Samurai Trooper é bom.
Samurai Trooper era bom.
Era bom pra caralho. Era
bosta também.
Hã?
Shurato é outra bosta também.
Não, o Shurato não tá ruim, não, cara.
Ei, Guess. O Max Samadabi lá, um Ken Soaka. Poder
anos,
de Shura.
Você era criança,
você
não
hoje, puta.
Fala.
Que pariu.
Não, tipo, eu acho muito de boa.
Cavaleiro do Zodíaco. Maior que o One Piece.
Eu curto também, mas tem que admitir que é ruim.
Não, eu admito, lógico, eu admito, porra. O negócio é ruim, mas assim, porra, você não vai ver. Você, acho que assim, não dá pra ser crítico com tudo que a gente vê, né, cara?
Tá.
Tem bagulho que você vai... Não, lógico que não. Tem bagulho que você vai ver que você sabe que o bagulho é ruim, cara. Você tem que só, tipo, desliga ali a chavinha, tá ligado? E vai no automático.
Não é verdade. Isso acontece.
Pô, lógico que acontece, cara. Eu assisto... Sempre que eu vou na casa do meu pai, a gente assiste um episódiozinho de... Como é que é o nome daquele tokusatsu antigão? Do National Kid.
National Kid.
Meu pai comprou um box de metal do National Kid. Porra, cara. O bagulho é tosco pra caralho, sabe qual é? Mas é gostoso de assistir. Igual assistir, sei lá, você pega um Jiraiya pra assistir um Changeman. É zoado. Mas
é igual jogar Metal Gear Solid 4.
É igual jogar
Metal Gear Solid 4 é muito bom, assim. Se você não estivesse perdendo seu tempo jogando Wii na época, ia estar aproveitando mais, então, assim.
Eu acho que a gente devia fechar com o Samirredo do Zelda de novo.
Ah não, ah não.
Vamos contar, o Samirredo agora da Fire Mountain. Da Fire Mountain. É, o parte da Fire Mountain vai ser... Tocando o bolero do fogo, Link no vulcão adentrou, pra pegar a pedra do fogo, salvar os Goron e fazer muita festa. É isso aí, descongelar também todo o domínio dos Zora. É uma lenda que eu gostaria de imaginar. No meu sonho de criança. Vai lá, Tuba, diz aí.
Ela é.
E os sapinhos vou cantar. Tocar ocarina, a ocarina azul. Ela é a ocarina do tempo. Que saudade da ocarina da minha amiga. Ocarina de outra cor. Que eu não sei porque eu sou daltônico. Que maravilha. É isso aí. Tomar um leite lá na fazenda da Malon. Que...
Vambora, velho.
Fazer uma bossa nova, Zé.
É isso aí.
Tá? Eu vou fazer a música, vou fazer a letra inteira depois pra vocês aí pensando. Vocês vão ver, vai ficar show de bola. Ano que vem a gente tá desfilando aí no bloco do
Zelda. Cara, que lixo. Que lixo. Ó, o Eduardo Machado postou uma versão da letra do Caralho A4 dos trampos da Triforce. E o Link tá aí.
Pô, essa era a anterior.
Tava nas princesinhas, roubando as espadinhas, matando as galinhas.
Ah, você esquece aí. Legal, desde os tempos mais primórdios. Odin, Naru e... Como que é? Jin, Naru e Farori criou o mundo. Caralho, de Iruli. Esse mundo tão bonito. Um mundo cheio de magia. Lá no norte tem a montanha da morte. E no sul nós temos o lago de Iruli. O templo mais filha da puta é o templo da água. Vou largar essa bosta e vou pescar um peixão no Zelda, que maravilha! Oh, beleza.
Cara, a gente perdeu 12 ouvintes
com o bagulho. Tchau, gente, tchau. Bom carnaval pra vocês.
Bom carnaval pra vocês e joguem menos Zelda aí, por favor. Tá demais já.
Alô, gente, fé. Pensei nesse sambenredo de ídolo. É. Use camisinha.
Menos games, mais transas. E usem preservativos.
Quem que é o pai do Link, cara?
Acaba logo essa porra.
Será que o pai do Link não usou camisinha? Fica pra perguntar aí.
Ele nasceu da árvore?
Não sei. Será que a camisinha pode usar árvore? Ou árvores a camisinha? Sei lá.